também tenho que bater palma. Vocês, que vocês metem o convidado a trabalhar.
Pai, só quando voltar cá o Vasco.
Não, mas isto é para aparecer. Não, mas isto vai aparecer então tudo. Mulheres um bocadinho.
Mas para tu porra, mas eu tenho que bater a palma. Repara, tu não ajudas a produção a levar as coisas, obrigas-me a bater palma. O que é que tu fazes?
Bate uma da graça a diferença de tratamento que eu tenho, tipo, para ti ou para um gajo assim da nossa idade, se viesse cá.
Pois
aliás,
é.
Já veio cá, quem é que já veio cá?
Não, se és um dinossauro, não é?
Tu... Não, imagina, imagina estar cá, tipo...
Estavas de fato, estavas de fato.
Estava de fato, estava com o chapéu.
Sim, percebi, yeah,
yeah. Eu falei isso, agora pegaste nisso. Quando tu trocaste mensagens com o Ricardo para a tua série...
Sim.
Eu troquei para ele vir aqui também. Eu escrevo a mensagem tipo 20 vezes.
Não, eu também, eu também.
Pá, mete-no, como é que tu fazes?
Eu tenho até efeitos de making-off, a minha reação quando ele aceita o pedido.
É.
Estava tão feliz, estava tão feliz que, pá, não, tenho que registar isto. Mas ela é uma pessoa acessível.
Sim, mas se viesse aqui o Ricardo, o que seria, como é que fazíamos? Era se viesse aqui o Ricardo...
Não, tinhas de... um porteiro, tinhas, não é? tinhas exagerado na produção, não é?
Sim, sim. Tinha uma caneca mais, assim, uma coisa de metal ou assim.
Sim, mesa da área, uma mesa bem polida, não é?
E se o Ricardo disse essa piadinha de... Ah, não tem aqui espaço para as pernas? Bem,
ah, pá,
levantava-me sim, todos...
Sim. Sim, manda a vida Globo logo para a mesa, uns maples.
É. Se ele gostasse da Globo, se ele
dissesse, sim, se dissesse não,
eu não consumo. Eu
não, pois, porque ele tem a parte comunista, não é que não. Grandes corporações capitalistas não dá, portanto, exato. Tinhas que ser tu aí comprar a mesa agora.
Sim,
tinhas
sim.
De sair daqui.
Mas tu tens ar de artista que, se for preciso, tipo, nos teatros, meio que tipo, que ajudas, merdas.
Eu ajudo, sim.
Não estás ali, pai. Tipo, de.
Não.
De camarim, sim. Do género.
Pá, não, sim. O problema é que eu não chego. Eu sou um gajo que chega muito em cima da hora. É o meu grande problema de pontualidade. E portanto, ou seja, ajudo o cá para ajudar já nessa altura, que é quase nada.
Que é malta!
Estou cá!
Faz coisa a mim. Sim. Mas hoje, por exemplo, eu disse que tinha um voo, isto passa por vaidade de artista. Que eu disse, okay. Que tem que ser às 10 da manhã.
Sim.
Porque eu tenho que sair às X, ao meio-dia e tal, porque tenho um voo.
Mais uma coisa que tu me trataste mal, que é tu impões a tua hora, normalmente para o convidado dá-se alguma margem, tipo, quando é que dá mais jeito? Tu não. Às 10 tens de estar cá, porque eu tenho um voo para Praga e essa. A que horas é que era? À uma?
É às 2h20. Já não vou, é?
Já não vais?
atenção, porque se é para falar aqui a verdade, vínhamos, já és para ter vindo, nós montámos
ainda está a lavar roupa suja. Ainda está a lavar roupa suja.
Nós montámos o cenário. Especialmente para ti.
Mas tu é que adiaste.
Pois foi.
Tu adiaste e depois eu, pá, ali na minha agenda familiar e de trabalho estive a ver, epá, e fiz aqui uma ginástica para estar aqui presente hoje. E pronto.
Mas passa por vaidade de artista. Vê lá se percebes o que eu estou a dizer. Ainda que seja real.
Sim.
Imagina, quando tu me disseste, quando é que foi, que, só posso ir em março porque estou com a cabeça na série.
E entretanto ainda não saiu. Refara, não, repara, este podcast.
Está a pingar para aí, só para saber, porque vai estar raro,
já está, já está.
Eu penso,
não, até a água está contra mim no podcast. Pá, tu boicotaste tudo. Não, repara, isto no fundo é. Está no universo de coisas que tu tens de fazer para promover a série, sim. Não é? Tipo, vens aqui. Só que tanta série ainda não saiu. E então eu venho aqui fazer o quê? Repara, não quero desvendar muito da série, portanto estou numa armadilha. Estou numa completa armadilha.
Quando é que se.
Vais fazer a pergunta de entrevistador.
Não vou fazer.
Dá-lhe.
Guilherme.
Quando é que sai, não é?
A sua série... Não, porque isto vai sair. Isto é o último episódio de sempre de prisão.
Isto é o último?
De sempre.
É, pá, que grande responsabilidade.
Não só é o último. Eu nunca... É o último de sempre que vou gravar.
Ok. Claramente este era para o seu Ricardo e tu não conseguiste e trouxeste-me a mim. Um amigo. Não foi.
Tentei Ricardo, tentei Bumba, tentei o gel também. Investi...
Não, o gel já foi, que eu já vi. Isso já nem funcionou.
O teu vai sair no dia... Posso dizer? Uhum. 18 de Abril.
18 de Abril, okay.
É possível que tenha saído a série?
Sim, nós estamos a apontar para... Epá, mas isto dizer prazo é como
sim,
é como anunciares tipo, o dia em que vai nascer um bebê e depois pá, não controlas bem, não é?
Sim, e depois ias ficar fodido de... Epá, disse que ia sair dia sim, 15 e não saiu... Sim,
eu meti, reparem, no trailer meti primavera. Portanto,
eu reparei nisso.
Eu meti um espectro demasiado largo, porque eles lá fora fazem spring.
Mas é muito pedante.
Spring. Não, mas ninguém... Reparem, em Portugal ninguém faz isto. Tipo, eu nunca vi ninguém a dizer... É uma desculpa minha, estás a ver? Eu nunca vi ninguém a dizer primavera. Só que eu vi... há trailers que eles dizem spring, winter. E eu, opá, vou meter spring, vou meter primavera. Que pode ser... reparem, é um período bastante lato. É desde 21 de março até junho.
Até junho,
até ao equinócio e ao solstício e não sei o quê. Portanto, estou bem. Mas sim, abril.
Abril. E queres falar alguma coisa da série? Do que é que queres falar da série?
Pá,
então
nada.
Então vou-te lançar uma pergunta. Que eu estava a pensar... Ontem estivemos aqui a discutir... Obsessões.
Ah, sim. Ah, lá vai o tema. Sim. Foi giro.
João, este gajo ontem estamos a falar ao telefone e estamos a falar de... Eu tenho o CD ou eu sou o CD? Eu tenho o CD. Tenho um transtorno obsessivo compulsivo.
Sim. Sei, mas não tens.
Estamos a falar e eu disse-lhe que era giro visto que eu também acho que tenho, que era, eu trazia umas obsessões,
sim,
e tu trazias outras e trocávamos. E estamos ao telefone e tu dizes-me, pá, por acaso já que falas disso, eu nem queria falar nisso, mas eu fiz um episódio de Fora da Lei sobre a OCD e tu disseste, pá, olha, vi esse episódio e irritaste-me como ao caralho.
Sim.
Eu queria que tu me explicasses
isso. Não, isto primeiro é aquela coisa muito deg, tu achas que é especial porque estão a falar da tua coisa, não é? Tipo, há outra pessoa que está a falar de uma coisa que tu... Mas, tipo, toda... Há bué da gente que tem, não é? Tá. Mas tu, de repente, achas que é teu.
Sim, sim. E que os outros não percebem mais.
Os outros não percebem, sim, sim, sim. Mas... Não, mas... Por... E há mais humoristas que eu tenho, tipo, o Raminhos já falou
mas
de coisas.
Tem, mas o Raminhos tem mesmo, mais do que tu, até.
Pá, o Raminhos fala de coisas que eu... Que eu pá, que a mim... Eu às vezes irrita-me porque eu tenho exatamente o mesmo, só que ele já disse, então já não vou ser original nos meus medos. Estás a ver? Sim, sim. Já não vou ser original a dizer aquilo.
E começa a inventar merdas. Tipo, o Raminhos diz lavar as mãos 20 vezes por
não,
dia.
Não, mas sim. Mas isso é uma... O lavar as mãos é uma coisa que nem precisas de... Pá, de ser clinicamente diagnosticado com um transtorno obsessivo compulsivo, que há muita gente que faz isso sem, pá, ter uma coisa leve, estás a ver? O que eu estava a te dizer, é, quando falaste nesse episódio, tu falavas mais... Bem, isto agora vai ficar...
É, não,
mais,
vai ficar bem, é bom, é isso.
Eu acho que estavas a falar mais de pensamentos intrusivos, que não é bem, ou seja, isso é uma coisa mais ansiogénica e menos de porque está muito associado à compulsão, o obsessivo ao compulsivo. Fazer então,
mas
as coisas...
Mas e pensamentos intrusivos que se materializam em comportamentos... Ou seja, pensamentos intrusivos que se transformam em comportamentos.
É já... isso? Isso sim.
Por exemplo, vou dar agora o primeiro exemplo. Okay. Chegamos aqui... Pá, estes gajos sofrem bué, porque imagina,
sim,
nós montámos o cenário a primeira vez,
sim,
e o cenário estava montado com a mesa virada para mim, e a malta acha que eu não percebo, sim, querem me enganar,
sim, sim.
Eu cheguei cá, no outro dia cheguei aqui, sento-me assim, começo assim, olho, e digo, João, a mesa está ao contrário, e o gajo, ah, está, ah, eu tipo, comigo não pegará,
sim, sim, sim.
Comigo com o maluco não pegará. E ele tipo, queres trocar, maluco? Queres trocar a mesa? Vai. Queres trocar a mesa? E eu tenho mesmo que fazer um esforço para estar tipo... Não sei, a mesa estar assim, tu nem conseguias, tinhas que virar.
Sim, sim, é sim. Isso? Então, mas vamos tentar... Então, já agora, não sei se tu falas com um doutor sobre estas coisas, ou não?
Pá, eu estou com essa que é... Eu tenho que ir ao psicólogo, tipo, há 15 anos.
Sim, sim. Não, tenho... pá, ajuda bué. Até para stand-up.
Claro, eu tenho de ir. Mas ando a evitar, não é por achar que... Porque há muita malta que...
O professor, ele não sabe nada.
Não,
sim.
Há muita malta que não... Eu não vou, não é porque... Sabes aquelas coisas que há dias... Não há nenhuma razão, não é? Eu não vou por achar que... Essas coisas, sim, tipo... Ele vai admitir que...
Então porquê é que não vais?
Não há nenhuma razão. É tipo, adiar é como tu estás a adiar comprar um bilhete de avião, que tu sabes, sim, que vais para essa viagem, estás a ver?
Sim, ok.
É tipo, já sabes, sim, que vai...
Tratas, no fundo, a tua condição médica como se fosse ir pôr gasolina. Vais adiando, não é? Tipo, é isso.
É, pá, até
faz bem, faz bem.
Na reserva e de repente...
Está na reserva, sim, vais
pôr o cérebro para e eu caio no chão.
Tu tens o cérebro completamente na reserva.
E há um dia que eu vou estar na rua, estou aqui contigo e de repente...
Sim, sim.
E aí tenho que vir o psicólogo.
Então, mas eu posso fazer o teu terapeuta hoje. Olha, eu estou de paternalista.
Não, mas... Conta-me lá as tuas...
Conta-me lá,
sim. Ansiedades.
As tuas merdas.
Portanto, chegámos aqui hoje. E eu, de repente, e o João disse-me assim... O João é o realizador, está nos créditos, pronto. Ele disse-me assim, olha, eu nem sequer... há aqui uma coisa que eu, quando montei isto, a segunda vez, o tapete ficou enrugado.
Sim.
Eu nem tinha a dizer. Eu, pronto, olha. E tivemos a levantar esta merda...
Ah, ok.
Para coisas.
Sim, sim.
Ou seja, tenho muitas destas aqui...
Sim, tu vais ter muitos... Se padeces disso, tu vais ter muitos problemas, por exemplo, em ver-te livre disto. Ou não? Porque dizer adeus a coisas... tipo, deitar as coisas ao lixo é uma coisa que alguém que tem essas opções tem, teoricamente, muito medo.
Eu ia-te perguntar isso, porque isto é o último episódio. Tu tens é o síndrome de abandono, não é? Como é que se chama? Não é uma coisa do abandono? Não. Síndrome do abandono. Tem um nome, pá.
Qual?
Ou seja, as pessoas que têm medo...
Ah, não, está bem, sim, sim, sim. Sim, mas isso é uma materialização, isso no fundo são nomes
Mas como é que se chama isso, sabes?
Pá, sim, é tipo... Tá, é tipo... Não, tens medo de dizer adeus ou tens medo de despedir coisas? Pá, sim, não sei. Mas isso no fundo são tudo coisas... Isto tem tudo a ver com o controle. Tipo, isto tu fazes com a mesa.
Sim.
No fundo tu tens medo de perder o controle deste podcast. E então projetas no que tu controlas, que é... Eu a mesa consigo rodar. Porque tu não controlas o que estes senhores estão a fazer. Então, tu como tens esse medo de... Será que este gajo está a fazer bem o som? Será que se vai ouvir? Será que ele está a realizar bem se isto não ficou desfocado? Tu de repente... Espera aí, o que é que eu posso controlar aqui? E esta merda está mal, portanto virem, porque isto é o controle. E no fundo acho que é um bocado isso, que é a tua cabeça projeta em pequenas, tipo eu, por exemplo, a piscar o olho.
Tipo, isto deves ficar maluco a ver essa merda.
Não, hoje em dia já me habituei. Mas tipo, imagina, eu no, pá, os primeiros ADNs, tipo, o top comment era o Geirinhas via-se chamar Ruth Marlene porque o olho dele pisca-pisca. Estás a ver? Ou seja, estou aqui, giro, sim, giro, mas tipo, ao início é o primeiro impacto, até porque, pá, sei lá, isto... assim, a fase aguda de olho, esta frase, a fase aguda de olho foi, pá, sei lá, a partir de, há 2 anos para cá, quando começou a ADN, mais ou menos. E isso é porque estás numa zona que não controlas, tipo, estou no ADN, há pessoas a realizar, há pessoas a controlar o que é que, eu não controlo o que é que o convidado vai dizer, tu, sim, não controlas se o convidado chegou a horas também aqui, tu não sabes se ele vem ou não vem, porque às vezes à última hora já te deve ter acontecido, alguém se balou assim, sim, então tu projetas na mesa, projetas na carpete, yeah. Agora, o que eu estava, eu associo muito, no meu caso, isto tem a ver com agressividade, que é, eu tenho bem medo de mostrar agressividade, e eu acho que tu não.
Eu não.
Pois, e normalmente esta merda, e tipo, isto está mais relacionado com o teu medo de seres agressivo, ou com, porque é uma contenção, estás sempre a contenção, de repente projetas em pequenas coisas.
E eu acho que tenho menos, eu acho que a razão pela qual eu se calhar não tenho tanto, porque eu sempre que falo com malta que tem muitas obsessões, vai estar a pingar,
pá, eu estou a pingar. Não, faz assim. Pá, estás, sim, bora, dá-lhe.
Sempre que eu estou a falar com malta que tem obsessões, eu tenho imensas que os obsessivos clínicos também têm,
sim,
por exemplo, tiquezinhos de eu não consigo. Estava-te a dizer ontem, a Teresa, a minha namorada, qualquer telefonema que acabe, tipo, estamos a falar ao telefone, qualquer telefonema, qualquer interação que nós tenhamos em que nos vamos separar, de manhã quando ela sai de casa, quando desligamos o telefone, quando ela vai ao café, qualquer coisa, temos que terminar com adoro-te, imposto por mim.
Sim. Isso ao mesmo tempo é clínico e é bué triste. Teres sido tu a impor, tipo, não, nós temos de dizer. Ela nem queria, não é? Ela nem queria.
Mas e já me aconteceu.
Sim.
Ou seja, tenho este tipo de comportamentos de estamos a falar ao telefone.
Sim.
Ela agora ligava-me. Então o Guilherme já chegou, esse filho da puta. Eu não, ainda não.
Sim.
Ligava-me e eu tinha que dizer adoro-te, vá, adoro-te. E ela dizia também: se ela não disser, sim, eu tenho que ligar para dizer desculpa, adoro-te. E ela dizer de volta. Mas depois, sei, tenho este.
Sim, sim.
Esta categoria de pensamentos, sim, sim, que os obsessivos têm. Por exemplo, estou a trabalhar, tu também deves ter isto. Se eu começar agora a olhar para aqui, estou a trabalhar e de repente reparo que está assim, está tipo assim, meio,
sim,
torto.
Sim, sim.
E olho e está, pensamento obsessivo, ansiedade, que é, vou ter que mexer aquela merda, e depois tenho a materialização da obsessão, que é comportamento compulsivo, que gera alívio momentâneo,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Que é,
mas eu acho que tu aí já está tudo, ou seja, eu acho que o pensamento,
sim,
não é tu estares, está aqui, tipo, isso já entra na compulsão. Eu acho que isto tem qualquer coisa antes, sempre, por exemplo, esse caso que estás a falar da Teresa, eu acho que isso já é tudo compulsão. O que acontece é, tu deves provavelmente ter muito medo de ficar sem ela.
Sim, é o maior medo,
é o teu maior medo.
Sim.
Pronto, exatamente, ou seja...
Pá, queria que namorado do caralho fosse impressionante.
Não, sim, mas eu percebo, porque eu também
me identifico... Olha, eu também tinha muito medo, por favor.
Opa, eu tenho uma vantagem, que é, eu tenho a mulher da minha vida e nem sou médica, portanto, repara. Não, repara, isto é tipo, é o win-win, já, agora já...
Eu tenho a mulher da minha vida! Não,
olha, estás a ver, está tudo a cair. Repara, isto é para boicotar a minha... Não, precisamos de um senhor aqui, precisamos de um senhor.
E é o último episódio, e quero ver ninguém,
é partir isto tudo, sim, sim.
Não. Isto foi Deus, se é que existe, tu dizeres assim, eu tenho a mulher da minha vida e Deus, estás a mentir, fica-te mal.
Sim, 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 sim. Não, mas e a médica que dá para aliviar também muito isto, porque percebe, estás a ver, porque está sempre no... Ou seja, há o domínio o amor e há o domínio o paciente. Eu às vezes sou paciente, estás, claro, a ver, que é ótimo.
E tu controlas-te para... Porque era isso que eu estava a dizer, voltamos aqui, que é, eu acho que sou capaz de ser menos do que a maior parte, porque eu verbalizo
Obrigado,
Nuno. Eu verbalizo,
excelente produção.
Eu verbalizo tudo.
Eu também, sim, sim.
Ok.
Mas às vezes pode ser um bocado egoísta, porque tu de repente monopolizas os problemas, não é?
Pois é,
isso. Na relação, e de repente tu... E as pessoas são problemas de merda, normalmente, não é? São aquelas angustiazinhas de artista, muito narcísicas, e de repente, se calhar, a tua mulher tem um... Realmente está tipo, pá, sei lá, uma discussão, sim, familiar, uma coisa... E tu está bem, mas eu hoje...
Adoro-te.
Mas eu hoje, o Guilherme pode chegar atrasado, estás a ver? Tu estás com os teus problemazinhos...
Não, mas até contigo, por exemplo. Lembras-te agora no Campo Pequeno, quando fomos lá a semana passada?
Sim.
Eu estava a ver o teu podcast agora, o episódio 109, para aí... Em que estavas a falar disto.
O quê? Sozinho?
Sozinho,
sim,
é.
Sim.
Estava a ouvir o podcast, episódios antigos.
Sim,
para...
sim,
fui,
sim,
ver,
sim,
os temas que, sim, achava que podiam ser interessantes para aqui.
Sim.
E estavas a dizer uma coisa que é... Até tenho aqui como é que tu disseste.
Ah, fizeste o trabalho, tu és um investigador, pá. Agora fiquei...
Que é fazer avaliação a posteriori da tua prestação. Que é avaliar, estás, sim, com uma, sim, pessoa e vais para casa a pensar como é que te comportaste com essa pessoa. E eu, na sexta-feira, estávamos lá no camarim, é, depois, pá, do Batagos
igual,
e Luana.
Igual.
E eu... Sabes quando acordas certos dias e só tens opiniões de merda?
Sim. Mas é que eu acho isso sempre, pá. E, mas isto agora parece aquela vitimização, não, não é? De... Pá. Não, mas pá, sei lá, por exemplo, coisas que, mesmo que são boas, pá, sei lá, quando entrevistei o Mr. Amorim, eu saio de lá. Eu sei lá, mas sabes que eu sou da estrutura, eu tenho que usar aqui uma determinada terminologia que não, eu já estou abrangido pela estrutura.
Ontem estavas-me a falar de um gladiador, não disseste Saint Just, disseste como?
O Germ, porque o eu sou Germ? Amigo, não, porque eu sou amigo já. Não, por acaso o Germ não conheço sequer. Mas o Mister, eu entrevistei e eu saio de lá com a sensação, bem, isto vai acabar com a minha carreira. Yeah. Tipo, falei mais do que ele, não respeitei os silêncios, mas eu acho que isso, pronto, são ansiedades que artistas, tipo, tu é ego, não é? No fundo pensas demasiado em ti.
Em ti.
Pronto, mas eu tenho isso, ou seja, não é só com performance, é, por exemplo, pá, sei
mas
lá.
Tu verbalizaste com o... Não, tu não verbalizaste...
Não, não, achas, achas.
Mas eu verbalizei contigo na sexta-feira.
Sim, mas se calhar temos um domínio de proximidade maior, mas sim, sim.
Mas com o Ruben era gajo para verbalizar.
Mas depois torna-se muito sobre ti, estás a ver? Tu de repente estás a entrevistar,
Ruben, olha,
yeah. Estás a entrevistar um treinador que renovou e tu vais falar dos seus problemas. Não, o que interessa é ele. E isso é uma lição de humildade às vezes. Tu de repente estás num sítio em que o outro gajo é que interessa. Tipo, as pessoas ali querem saber o que é que o Edward tem para dizer, não é o que eu tenho para dizer, estás a ver? Então isso é uma lição de humildade bacana.
Mas no pós também não... Onde eu diria ao Ruben se calhar era no pós, que era. Oh, Ruben, desculpa, ali achas que há bocado falei um bocadinho de coisa? Isso é meio alu...
Não, não, pá, não. Pá.
Percebes? Mas eu às vezes não me controlo. Tu não te acontece que é. Por exemplo, agora na sexta-feira estava contigo. E dei para aí três opiniões de merda seguidas.
E isso é um perigo, pá. Tu és perigoso nisso, pá. Ou seja, esse não controlo. Tipo, tu dizes isso a um convidado que não, pá, não tens essa intimidade.
Pois, pá.
Olha a posição depois do convidado. Tipo, este gajo é maluco. Este gajo é completamente maluco. E eu acho que temos de esconder. Às vezes há pessoas que tu tens de esconder. Eu sei que, tipo, a lenga-lenga de saúde mental e está muito, podemos dizer tudo. Às vezes não podes, pá. Às vezes tens de guardar para ti. Yeah. E eu, mas eu tenho isso, por exemplo, com. Pá, já me aconteceu, pá, sei lá, mesmo, pá, ir a um espetáculo, tipo, encontrar alguém que admiro.
Sim.
E fico a pensar na minha interação com essa pessoa, até, pá, um mês depois estou a pensar nisso.
Sim.
Um mês depois.
8 anos depois, dizias tu ontem.
Sim,
queres contar, não queres?
O quê?
Porque tu disseste no podcast, não contaste quem era a pessoa, que tu houve uma conversa que tiveste, ah, identifiquei-me bem com isso.
Sim.
Tiveste com uma pessoa...
Epá, só que tenho tantas que eu já não lembro qual é que especificamente que era.
Tu tiveste uma interação com uma pessoa que admiravas e estavas a falar com ela e houve um silêncio. Mas ainda havia tema de conversa.
Sim.
E tu disseste, bem, ficámos sem tema.
Isso,
e não
foi,
tinha...
isso foi o Ricardo, acho eu até.
Pois,
pá.
Eu senti que foi o Ricardo.
Foi o Ricardo, foi nas Amoreiras.
Aposto que foi no workshop, não?
Não, não, workshop.
Fizeste um workshop em que ele estava lá ou não? Ou um curso
workshop
qualquer?
Fogo, aquilo é uma... O Ricardo dava uma disciplina, o Ricardo vai ficar zangado, que eu tinha um workshop. Dá um workshop, o Ricardo agora dá um workshop de cerâmica. Não, era uma cadeira na disciplina. Epá, aquilo era o curso de uma pós-graduação em Ciências de Artes da Escrita. Okay. E ele dava escrita de comédia. Curiosamente, um dos professores desse curso é o Rogério Casanova, que escreveu comigo agora a série. Ele dá outra cadeira que é, e agora fica mal não saber, escrita de...
Séries.
Não é de séries.
O gajo escreve bué da bem, pá.
Pois escreve, pá. Eu, sabes que eu fui-me rodear de pessoas que dominam as coisas para depois eu apanhar os louros, sim. Mas eles é que fizeram tudo.
E depois escreveres lá, Primavera, fui eu.
Sim, sim. Mas é muito bom, pá. É bom, bem, nós estamos a saltar, mas não faz mal. Não concluí o resto.
Mas concluí, gostava de ouvir. Qual é que foi a história do Ricardo?
Não, pá, o Ricardo, pá, já não lembro em concreto, mas foi, encontrei-o nas Amoreiras e estava tão nervoso com aquilo. Pá, ele estava, pá, tinha ido ao Sanca Seco assim, estás a ver? Ainda estava com uma coisa ao ombro. E eu depois digo, tipo, fica ali meio silêncio, mas tipo, silêncio de, para mim foi enorme, para mim pareceu-me 2 minutos, mas foi tipo meio segundo.
Já foi meio segundo.
E eu digo, pronto, e agora ficou um silêncio estranho. Eu disse isto, estás a ver? E eu fico tipo, ah, porque é que foste dizer isto? E eu vejo, foi educado, né? Porque é muito educado, tipo, de...
Então, para mim,
e eu tipo, ah, pá, fiz merda aqui.
Fiz merda com o Ricardo.
E aí fiquei a pensar naquilo muito tempo. Aliás, quando convidei depois para aqui, para a série, fiquei a pensar, será que ele se lembra disto? Pá, provavelmente não se lembra, não é? Claro que não.
Claro que não.
Mas pronto, mas este caso até poderia ser uma coisa normal que mais gente fizesse, porque é uma pessoa que tu admiras, e então queres acho que toda a gente tem isto. Agora, pá, eu tenho isto com, pá, sei lá, vou ao café, e às vezes fico a pensar, tipo, pá...
Sim.
Exagerei, estás a dizer? Pá, não sei. Mas isto é tudo controle, pá.
Pois é.
É medo de perder o controle. Tipo, é impressionante como é que tu aqui, por exemplo, eu sinto mais confortável desse lado. Tipo, basta mudar a cadeira, eu aqui tenho muito menos controle.
Certo. Não é?
Tu aqui controlas tudo. Parece que até estamos aqui numa dinâmica, mas tu controlas sempre mais. E então isto é uma posição de desvantagem em que um gajo...
Percebo. Mas eu tento por acaso... E por isso é que eu tento por acaso que o convidado não sinta que eu estou a controlar.
Não, mas nota-se que estás a contar. Não, a cena. Não, repara, mas tu estás com. Sim, pá, já me caiu isto, já tu boicotaste tudo. Tipo, sim, desaparafusaste esta merda, viraste para a mesa.
E o meu é impecável, estás a ver?
Não, mas sei lá, tu é que tens o controle no final. Claro, tipo, sim. Pá, isto é teu, não é? Isto é
sim,
teu.
Mas tens algum pensamento titular na cabeça? Que é, tu nesse episódio falavas de um conceito bem interessante, que era prescrição de pensamentos. Que era, imagina, pensamentos que deviam prescrever.
Sim, epá, a minha lei que tu me pediste para trazer vinha no
a sentido disso.
Ah, é? Epá. Então, mas... Gêmeas.
Então, mas diz-me só qual é que é o... Eu posso dizer o meu se quiseres, para tu depois dizeres o teu? Ou
porque se achas que é igual, então tu é que ficas bem se disseres primeiro, não é?
Não. Se tens algum pensamento...
Ah, pensamento, ok.
Algum pensamento lei. Titular que é, eu tenho este aqui, tipo, há 8 anos, estás a ver? Que eu penso sempre... Algum pensamento que tu tenhas que é, houve uma coisa que tu disseste, ficou mesmo marcada,
sim.
Que, aí é bem, de quando em vez não me lembro de uma merda tipo 2006, ou já ou são tantos que já nem sequer tens um titular.
Pá, tenho vergonha de dizer alguns, a ver? Tenho vergonha de dizer alguns. Não, e alguns também quero, vão estar na série,
certo.
Portanto quero, fazer aquele, não dizer já. Eu perco, pá, o que eu sinto é que eu perco muito tempo com a parte dos rituais.
Ok.
Por exemplo... no carro,
uhum.
Eu, tipo, um caminho que demora 10 minutos, já me chegou a durar, tipo, uma hora.
Porquê?
Pronto, por rituais que eu tenho. Por coisas que tenho no carro, que me envergonho e que não quer dizer, mas que, ou seja, o caminho demora bastante tempo.
Eu gostei, eu dou por mim com inveja de não ter esse, sabes?
Pois é, pá, mas em termos de qualidade de vida, ou seja, quando entra na tua qualidade de vida, não é? Aí, tipo, porque uma coisa é lavar as mãos, por exemplo, enquanto lavava as mãos muitas pois vezes, é. Tipo, desligava os interruptores, fechava o carro várias vezes, tu consegues, pá, mais ou menos estar bem.
E tu não consegues virar esses... Pá, claro que nem tudo na vida dá para virar para o humor. Dá e não dá. Não, mas... eu não consigo dormir antes de 3 a chegar a casa. Não consigo.
Sim.
Se ela fosse sair até às 6h30 da manhã, se ela por acaso fosse uma pessoa de fazer diretas de ir para o Lux até às 9, eu era 9 da manhã e estava assim.
Sim. Tu tens mesmo muito medo de perder feia esta.
Pá, eu até acho... Pá, olha, tenho este, que é... Isto, espera, agora vou ter... Que é, imagina, eu não consigo ter um pensamento negativo...
Espera, eu também tenho que fazer, pai. Quando alguém faz isso também... Que malucos do caralho! Eu tenho isto com a Margarida, pá. Eu quando faço, ela também tem que fazer. Ela tem que fazer também. Sim. Que então, malucos do caralho.
A mim acontece boa da vez que é, estou na cama. A Teresa está a dormir ao meu lado. E eu, sim. Quando vou para a cama, é que boa da vez vejo os pensamentos de medo. Ai, eu também tenho que bater! Venham bater! Mas eu tenho que bater! Knock, quem é? São os malucos!
Sim, continua, desculpa.
Que é, estou a ter um pensamento na cama. Imagina, estou na cama a pensar, ainda ontem aconteceu. Estou na cama assim e estou a pensar e vem-me um pensamento tipo, à partida é sempre mortes, coisas. A minha ou tipo, a de outras pessoas. E tenho que bater na madeira. Pá, mas não quero. Duas coisas. Não quero que a Teresa me esteja sempre a ouvir bater na madeira.
Sim.
Porque há pensamentos que é só para mim, ainda que eu partilhe tudo com ela. Então ela está tipo na cama, está acordada ainda e eu penso, foda-se, imagina que eu morro amanhã. E fico tipo, vou ter que bater na madeira. Mas quer bater, pela... então faço tipo assim.
Ok.
E ela, baby, o que é que foi? E eu, foda-se, ouvi o caralho. O que é que foi? E há vezes em que eu estou a ter pensamentos, epá, completamente absurdos, tipo, estou a pensar e começo a pensar, imagina que eu era um violador.
Sim.
Madeira.
Ah, sim.
E ela, tipo, estás a pensar no quê? E eu, vou ter que dizer este também.
Sim. Yeah, mas isso, por um lado, eu identifico-me com uns que disseste aí, isso até me irrita, porque de repente não são só teus, estás a ver? Só que depois do que tu percebes é que tu começas a ler merdas sobre isto e tipo, há pessoas que têm 7 horas de rituais, tipo, há pessoas que ainda têm mais que tu, estás a ver? Imagina, tipo, isso bater na madeira, eu também faço isso, estás a ver? E então tu sentes de repente, epá, isto era a minha identidade, isto era meu, estás a ver? E já não é, ou seja, até há um certo egoísmo nos teus medos, as tuas merdinhas, estás a ver? Porque tu queres que sejam só teus. Mas a ti tem muito a ver com essa parte, pá, tens que explorar isso, pá, porque isso vai-te dar até stand-up, porque tens aí qualquer coisa, isso deve, pá, vem sempre da infância, né? As merdas estão sempre lá para trás, e pá, tem aí qualquer coisa no amor que fez com que tu hoje em dia projetes isso na tua relação, e claro. Esse medo exagerado
de abandono, claro.
Pronto, mas eu acho que o pensamento não é tu fazeres isso, tipo, vem para trás, estás a ver? Os pensamentos estão cá e tu ignoras e projetas em compulsões.
Ah, estou a perceber.
Ou seja, os pensamentos estão cá, mas tu às vezes nem os vês. Pá, isto já me está a irritar o que eu estou a dizer.
Não, mas e quando a minha questão para ti, que tu já estudaste isto mais a fundo do que eu, é...
Não se tem nada.
Porquê que há alguns pensamentos... Porque eu também estive a ler sobre isto. E há muitos pensamentos obsessivos compulsivos que têm a ver com aquilo que eu estava a falar com o Salvador no primeiro episódio, que é os pensamentos obsessivos estão sempre relacionados com tipo, tu poderes perder o controle no futuro.
Sim. No futuro e no presente, logo.
Ou no presente. Sim. Mas porquê que, no meu caso, se calhar no teu também, é porque eu estou com os meus sobrinhos e um ponto na minha cabeça vai sempre é tipo, e se eu agora os matasse? Sim. Porquê que é sempre ou matar ou coisas sexuais? Porquê que é sempre para aí que vai?
Eu acho que tenho a resposta, sim. É, eu também tenho isso. Eu acho que é porque tu, isso acontece em momentos em que tu, mais uma vez, controlo, em que tu achas que não tens responsabilidade suficiente.
E que podes e perder...
É provável, não é provável, é possível acontecer alguma merda.
Ah.
E então tu, o que é que fazes? Catástrofe? Pensas logo no pior cenário possível, porque tu não vais estar... Pá, um gajo, não é possível, um gajo criativo não pensa. Então isso... Pá, e se ele bater aqui com o pé na cama? Sim. Estás a ver? Tipo isso.
Sim, isso
era um problema, isso até podia ser um problema, tipo, pá, aconteceu isso? Não, tipo, ou seja, os pais dele se calhar iriam dizer, é pá, Tiago, tu tens de ter mais responsabilidade. Mas tu não pensas nisso, não é? Tu és criativo? Não, eu vou para o melhor possível, para o melhor momento possível. Que é o quê? Pá, vou matá-los. Yeah. Ou violá-los. Vou, ou seja, no fundo é, mas tem a ver com a tua responsabilidade, quando tu sentiste que não estás preparado, não é? Com, pá, a mim tem a ver com a agressividade, que é, eu tenho medo de mostrar agressividade, então controlo-a tanto... Que...
Quando nunca foste agressivo na vida, se calhar.
Pá,
muito... O que ainda dá mais medo que é... Bem, eu tenho que tomar agressividade no dia em que eu...
Sim, até tipo tomar posições.
Pois, estou a perceber. Sim.
Tipo, eu sou um gajo tipo de... ver de fora, estás a ver? Tipo, pá, sei lá... Política, estás a ver? Tipo, ou seja, eu estou sempre a ver de fora e tipo, ok, este lado tem isto, este lado tem aquilo.
Sim,
tento sempre tipo, fazer uma interpretação, mas isto é muito cobarde.
Claro.
Isto é bué cobarde.
E ainda por cima a consequência da tomada de posição é nula.
Não, pois não é, sim, mas no meu caso, mas o que é que eu penso? Pensamento catastrófico. Tomo uma posição e tipo, vai tudo desabar.
Certo.
De repente, tipo, episódio de um extremamente desagradável sobre mim.
Claro.
Estás a ver? Pá, sei lá, vou sou a capa do jornal, mas tudo é que estás a ver? Os teus medos são ego.
Mas qualquer medo é ego, porque o medo.
Sim.
Sei, qualquer medo, ainda o medo de perder a Teresa, que pode ser interpretado mal como uma coisa altruísta, porque tens medo que ela morra, não, é para ti. Qualquer
sim.
medo é ego,
sim,
ou não?
Sim. Pá, se não se
ou seja,
dizer,
medo
não
de,
dizer,
imagina,
sim.
Eu tenho medo agora que o João, o realizador, beba...
Eu acho que são os medos de privilegiado que são ego. Porque quando tu não és privilegiado, eu acho que os medos são mais de coisas exteriores. É tipo, é o medo, ok, então os preços agora vão subir.
Ah, pois, estou a perceber.
Claro. Há pessoas que têm medo disto.
Sim, medo de yeah, agora com o IVA zero,
porque, tipo, tu,
não tenho
isto é
para
os nossos medinhos de, pá, privilegiados. Porque tu, de repente, quem, pá, sei lá...
Sim, estou a perceber, há pessoas que...
Tipo, o medo já não, já nem tem tempo para pensar nisso. É tipo, ó, eu fosse agora a inflação, de repente uma carcaça custa 10 vezes mais. As pessoas têm medo, vai subir mais?
Yeah.
Tipo, o medo aí deixa de ser uma coisa de ego e passa a ser uma coisa de contexto.
Exato, sim, percebo. Sim,
acho
é verdade.
Acho que tem mais a ver com isso.
E depois ainda há outra coisa para a ansiedade, que eu não sei se já pensaste, já deves ter pensado, claro. Que é, por exemplo, quando estás em vibes de... porque eu estive a ler e o loop é pensamento obsessivo, ansiedade, comportamento compulsivo.
Sim.
Ou seja, pensas do género, e se a Teresa morre?
Sim.
Ansiedade, comportamento compulsivo,
uhum.
Alívio momentâneo que é, ok, agora já não vai morrer.
Tens de contrariar, pá.
E o que, ou seja, o meu medo é... Tenho um pensamento compulsivo, tenho uma ansiedade, que é medo de matar alguém, ansioso. E o meu medo é, ok, imagina que isto culmina em só alivia a ansiedade se eu matar alguém. E aí mato e é tipo, pronto, ao menos já matei.
Sim.
Isto não pode ser.
Pois não, é, sim.
Porque o que eu penso é, se o medo da morrer da Teresa morrer se materializa em bater três vezes na madeira e depois alivia, no dia em que eu tiver medo de matar alguém, só vou ficar aliviado quando matar alguém.
Mas o teu medo que ela morra então vamos tentar desconstruir isto.
Sim.
O teu medo é porque vais ser preso, ou é porque vais ficar sem ela, é porque...
Ah não, é o meu medo de que ela morra nunca se projetou para tipo eu matá-la. Nunca se projetou para tipo medo de matar. É medo que ela deixe de existir.
Ok.
É medo que ela deixe de existir.
Ou seja, é um medo... Então não depende de ti.
Não depende
então
de mim.
É menos ego.
Não, por isso... Não depende de mim, mas projeta-se em... Ai, como é que eu fico com isto, pá?
Estou a tentar... É porque o obsessivo ou compulsivo é uma coisa... Algo narcísica no sentido... Não, quer dizer, isto é injusto, não é? Não é bem.
Sim.
Cada caso é um caso. Mas tem mais a ver com tu perderes o controle e tu de repente tu tens medo também mais de fora.
Uhum.
Eu não sei, pois, mas tens as compulsões também, portanto é.
Mas por isso é que eu estava a dizer, quando tu estavas a dizer que te irritou o meu podcast de ouvires, de eu não ser mesmo o OCD, que eu estava a pensar que é, Eu às vezes ouço coisas de OCDs que é tipo, ah, eu sequer não sou e não,
não
sou.
Não, mas tu, pá, mas isso é o maior problema da lenga-lenga.
Tem que balizar.
Yeah, não, é o maior
será
problema,
que sou? Será que
é,
não sou?
É o maior problema da saúde mental. Que é tu, pá, por exemplo, os ataques de pânico.
Tu nunca tive nenhum, pá, tenho pena.
Não, mas está muito associado a isto. Tipo,
é potência. Não, mas está quase, Tiago.
Sim, estás quase. Mas tipo, as pessoas têm ataque de pânico. Toda a gente, pá, 90% das pessoas têm medo de morrer durante o ataque de pânico.
Porque os sintomas são os mesmos. Tá?
Mas eu não, tipo, pá, houve uma altura que tive bastante, hoje em dia está super controlado, e nunca foi essa merda. Então eu achava, não, isto não é um ataque de pânico, eu estou a ficar maluco. Ah. E tu de repente, quando vês uma coisa que não está, que não representa o que tu sentes, por isso é que não dês definição.
Ah, sim,
a mim é tipo, a mim o meu ataque de pânico é o medo de perder o controle, é pá, a sensação de irrealidade. Tipo, sentes certo. Que estás fora de ti, tipo que não, ou seja, é isso, é medo de perder o controle. Tipo, sentes que as pessoas estão todas contra ti. Nunca okay. tive medo de morrer, tipo, eu nunca senti, vou morrer. Não, é tipo, ok, tenho medo que os outros me estejam a observar, tipo, e isso é pá, 5% das pessoas têm ataque de pânico. 95% okay, das pessoas é, tenho medo de morrer. E então eu estava, pá, não, isto é maluco, já.
Pois.
Sou bipolar, pá, tenho outra coisa qualquer.
E tu o que é que tu recomendas, só para agora acabar o tema de saúde mental, psicólogo, psicoterapeuta ou psiquiatra? Psiquiatra é
pá, que é... Eu tive psiquiatra desde os 14, pá, e agora... Logo assim. Sim, não, mas repara, o meu, até te vou dizer, até tem mais graça, que é o meu era pedopsiquiatra. Só que tu depois há um não, há um problema.
Eu adorava ter essas para poder rebater.
Só que depois sabes o que é giro? É que tu de repente, pá, o psiquiatra é tipo, é aquela pessoa em que é tipo uma relação. A partir do momento que apanhas um que confias, tu não queres mudar. E então, eu com 30 anos. Tinha um pedopsiquiatra ainda, que era o mesmo.
Ah, que era
o... De repente, eu era o 30 anos, depois ele estava a ouvir, tipo, pá, putos que estavam, tipo, das ciências da natureza. Tipo,
isso é engraçado.
Em ciências, tipo, tinham problemas.
Isso é stand-up.
Por... É stand-up. Eu já falei mais ou menos sobre isso.
Tinha graça ele dizer, Guilherme, há aqui uma condição, que é, o Guilherme, para vir aqui, tem que se continuar a portar como uma criança.
Como uma criança, sim.
E tu dizes uma marmita, tipo, pronto, agora vou deixar.
Mas tinha grandes vantagens, porque ele conhecia o background todo, porque se eu fosse dizer do nada a alguém, tipo, com 30 anos, o gajo me internava-me. E ele percebe o contexto, tipo,
ou davas o número do outro, tipo, olha, para perceber, sim, aqui como exatamente. É que eu sou, eu ligo para este aqui.
Pronto, exatamente. Mas isto é muito de mais ou menos controle, que é tu nem no teu psiquiatra queres mudar, então continuei. Pá, mas agora tive uma melhoria clínica e desde há um ano que passei de psiquiatra para psicólogo. Isto é uma melhoria clínica. Hein? Portanto, agora é desenvolvimento pessoal. Agora é desenvolvimento pessoal.
Pois, estou a perceber. Ok, então é possível.
Mas recomendo, pá. Epá, olha, queres que eu diga uma
coisa
boa?
Tens de convencê-lo de coisas. Ou seja, vais a medo à primeira, porque eu imagino, bem, eu já tive consultas de psicologia, sim, sozinho, a imaginar o psicólogo, de eu dizer não sei o quê, e ele responder-me, eu, pois, já sabia que você ia dizer isso.
Sim, sim.
E estou ali a imaginar o que é que ele vai dizer, e eu é que o desmonto. Eu é que lhe digo, ah...
Sim, pois é, tu és carapau de corrida, tu não podias ter terapia. Tu ias, pá...
Tu não vai dizer o quê? Que a minha mãe e o meu pai serem estoxicados para dentro. E já sabia! Olha!
Pois, pá,
mãe, onde
já,
é que
tu ias com uma atitudezinha da merda para lá, não é?
Eu sou um corajoso, caralho.
Não, mas pá, mas olha, aquilo funciona, uma recomendação, que aquilo funciona, a psicologia funciona mais ou menos como isso, que é, aquilo é um diário, no fundo, tu vais lá dizer merdas, se bem que vais uma vez por semana, mas em vez de, por exemplo, se não queres ir, tens um diário?
Não tenho, mas devia ter, já pensei nisso várias vezes.
É bué da fixe ter um diário.
Mas escrever, mas um diário de pensamentos?
Pá, sim, eu uso para isso, sim, podes, pá, é o que...
Você pode desenhar pensamentos?
Não, porque há pessoas, sei lá, por exemplo, aquela, o Daily Planner, não é? Há pessoas que gostam, que lhes alivia, sim, meter o que fizeram. A mim é o que eu pensei, sim, é mais isso.
Okay.
Só o que acontece?
Se alguém apanha.
É exatamente isso. Como é que eu comecei? Eu só tenho diário desde o início do ano. Foi uma das mecânicas que eu tentei na terapia fazer. E então, porque tem mesmo melhoria, tipo, há uma evidência científica de que isso melhora a tua cena. Okay. Nestes casos, tipo,
porque é possível compulsivo. Não é?
Sim, metes no papel, estás a ver de fora, tipo, é a observação. Só que no início, medo que alguém visse aquela merda. Então o que é que eu fazia? Eu era bué genérico. Então eu imaginei, em vez de dizer, tipo, hoje fui ao paddle, dizia, hoje fui fazer desporto. E durante o desporto, tipo, em vez de dizer Margarida, dizia, hoje discuti com a M. Então,
parece o diário do Harry Potter, do Voldemort. De repente está, sabes, o Harry Potter,
em código,
estou a ler. o diário do Tom Riddle.
Sim, sim, sim.
Então, tipo, e é tipo o diário de Guilherme Jeringas, o Harry Potter apanha daqui a uns anos. Então, tipo,
a descodificar, já. Não, sim, a única pessoa que ia descodificar aquilo era o Dan Brown, no Código da Vinci.
E a mentir, a dizer, em vez de dizeres, hoje pensei em matar alguém, foi tipo, hoje pensei em dar um soco a alguém, tipo, a dizer coisas.
É isso, ou seja, mas fazia bem isso, de pá, será que alguém vai apanhar isto? Então vou ser genérico. Vou tipo, escrever isto de uma forma que alivie, mas seja genérico. Só depois tu começas a perceber, já, epá, e não dá. Então de repente, pá, no outro dia estava a ver, tipo, a última entrada lá e já era, pá, hoje com a Margarida, não sei, pá, a escorrer tudo, estás a ver? Pronto, e aí é que tu percebes que aquilo começa a ajudar, porque tu tens, porque no fundo o que é que acontece?
Por exemplo,
venho para aqui, começo a pensar o que é que pode correr mal.
O que é que achas que podia correr mal aqui? Eu ser meio caótico.
Não, pá, eu penso pouco em ti. Ou seja, eu penso...
Não, eu ser meio caótico e por conseguinte colocar-te em posições caóticas.
Sim.
Então conta-me, diz-me.
O que é que podia correr mal aqui? Epá, pá, pescar demasiado o olho, claro. É logo a primeira, mas, porque é logo uma manifestação externa de todo desconfortável. Uhum. Isto não tem janelas.
A sério?
Yeah.
Por causa do quê?
Não tenho fuga, não há controle, não vejo o que é que está lá fora.
Ah.
Isto não tem janelas.
Pois não.
Dar
opiniões de merda?
Sim, yeah, tipo, yeah, sim, saí do contexto.
Ah, mas isso é genérico de qualquer podcast. Estava a pensar mais especificamente de prisão preventiva ou de ser eu. Se pensaste alguma coisa desse.
Não, é tudo. Ou seja,
eu queria virar processo... para mim já, eu. Eu.
Sim.
Pensaste
comigo, cara. Fez é
feio,
é. Para que seca, pá. Yeah. Mas isto é um clássico do humor. Pá, o Rogério Casanova, o papel dele durante a série. Porque eu queria fazer uma coisa. Pá, eu ao início. Primeiro tinha uma cabeça muito mais transtornada quando comecei a escrever a série. Então queria, bué, tipo. Não, dedo na ferida, humor, mas saúde mental. E de repente apanha um gajo que é muito cerebral, o Rogério, e que transformou a série, e que tem razão, que é, no fundo, tudo isto são manifestações de ego e de narcisismo que todos os humoristas têm, a ver de eu, e encaminhou muito mais para isso a série. Todos os problemas giram muito mais, nós pensamos mais em nós próprios, do que nestes pensamentos, tipo, em estarmos a projetar em outras coisas.
E... Mas conta lá a série, como é que se desconstrói? Ou seja, não quer que tu contes o episódio a episódio, mas como é que partes dessa base e fazes uma série com... Como é que é a narrativa? É tipo, é uma história?
Sim, é pá, é uma história, basicamente. É pá, se faço de mim, não é? Sim. Na série, as personagens, no fundo, são fictícias. Ou seja, tenho uma namorada, mas não é a Margarida. Tenho um agente, mas não é o Ricardo. Tenho, pronto, a minha realidade é um bocado exagerada em algumas coisas. Há algumas coisas que nem têm eco na realidade, que são coisas que, tipo, sei lá, na série, por exemplo, sou saudável. Eu na vida não sou muito saudável. Okay. Também, isso, imposição do Rogério, tipo, olha, queremos também pintar isto com coisas que não são verdade, para ter, pá, para conseguirmos também criar coisas que não
uma
sejam...
coisa mais artística, porque
sim,
senão...
Sim, porque aquilo não é, o objetivo não é confundir as pessoas, tipo, que isto é real. Não, tipo, isto é uma coisa exagerada dos meus medos. Eu não sou tão má pessoa como sou na série. Okay. Os meus medos não são tão exagerados, alguns. Mas, no fundo, é... Tudo aquilo que eu mais quero é o que me faz pior.
Ok.
Na série.
Sim.
Pronto. Tudo aquilo, ou seja, aparecer.
Estou a perceber.
Todas essas coisas. Pronto, e depois, pá, tenho um episódio, por exemplo, sobre isto que estivemos a falar hoje. E tentar, tentei, no fundo, explicar isso de uma forma um bocado mais palpável com humor. Tipo, tentar o que é que isto é. A ver?
Certo. E estás com medo que a malta fique. Bem, isto que é.
Amarado. Não, porque acho que, pá, contraria muito para não fazer a primeira ideia, estás a ver? Pá, mas cá está uma grande merda, não sei.
Sim.
Mas é bom, medo que as pessoas fiquem assustadas, tipo, este gajo...
Sim, medo.
Se é que eu venho aos podcasts, dizer que é tudo muito exagerado.
Sim.
Aquilo é tudo muito exagerado.
Eu não faço nada aquilo.
É tudo muito exagerado. E...
Como é que controlaste o perder o controlo de... Ok, eu escrevo. Faço aqui o meu acting.
Mas tenho super controle na série, pá.
É?
Tenho super controle.
Que vais ver
eu
cada...
é que edito.
Vais ver
é
cada...
que...
Pois.
Eu é que, pá, no fundo, é uma direção criativa, não é?
Sim.
Mas por acaso, curti bem o processo, porque o stand-up, eu vou arriscar a dizer que eu me sinto mais feliz a fazer isto, pá. Sim. Do que o stand-up, porque é um processo mais isolado. Nós falámos sobre isso. O que é que tinhas mais controle, no stand-up ou na realização?
Eu dei o meu take de merda.
Tu deste um take de merda, é, porque no stand-up temos menos, eu acho. Temos
mais controle no stand-up.
Temos mais controle no stand-up.
E eu disse que tínhamos mais controle a fazer uma série.
Yeah. Na série, pá, dependes de mais gente. não é? Mas pronto, pá, pá, aquela coisa que tu ouves nas entrevistas que os realizadores dizem que depois às vezes te irrita, tipo, a nossa equipa era uma família e não sei o quê, eu não quero dizer isso aí, estás a ver? Mas depois acabas por sentir, claro, porque passas muito tempo com a malta, pá.
E não te esforças para, à frente daquela malta, já há algumas que tu fazes que é tipo, epá, isso é o Guilherme, deixa. Tipo, coisas de obsessõezinhas que tu tens, como eu tenho estas aqui do cenário.
Sim.
Tens essas aí que de repente, pá, controlas-te? Ou é tipo, pá, malta, eu se quer fazer uma série, eu tenho mesmo de poder estar à vontade e se for preciso.
Sim, não, é pá. Não, assim, não, de, pá, tu tens de confiar nos outros, mas senão não consegues fazer nada. Porque isso depois contamina, não é? Tipo, se eu não confio no claro que imagina isto, pá, na realização, por exemplo, eu fazia direção de atores, portanto, ou seja, a equipa fazia o Gonçalo, o Carlos fazia a direção de fotografia, sim, mas pá, havia, tanto eles davam inputs em direção de atores como eu dava inputs em direção, claro, criativa, foi tipo assim, a meias. Mas tu tens, pá, tens de confiar, porque senão, claro, estás fodido, não é? Senão aquilo não resulta. Ia dizer qualquer merda que me esqueci.
No outro dia, um amigo meu ia fazer uma aposta múltipla na Salverde.pt e eu disse-lhe: olha, aposta no Arsenal que está com uma ganda odd. E ele: ah, ok, mas se ganhar é só meu. E eu disse-lhe: pá, eu não quero o teu dinheiro. De repente sou uma divorciada, sabem? Eu não quero o teu dinheiro, Fernando! Eu não te amo mais! Pá, e depois descobri que o gajo faz imensas apostas com odds boas e não conta a ninguém. E eu disse-lhe mesmo: tu a partir de agora não apostas sem me avisar primeiro. E o gajo: é pá, ó Tiago, amigo não empata amigo. E eu: olha, no aperto do perigo conhece-se o amigo. E ele: é pá, amigos, amigos, negócios à parte. Eu: ah, é, com amigos assim, quem precisa de inimigos? Ele: mas o quê? Vais deixar de ser meu amigo? Eu: oh, quem avisa? Teu amigo é. E ele ficou com cara de poucos amigos. Dá para ser, eu quero que tu me respondas que sim, porque senão eu vou me sentir mal, que é, dá para ser, porque eu acho que sou, e tu também deves achar, narcisista para dentro, mas depois também acho que sou um gajo altruísta.
Sim.
Dá para ser os dois, não?
Dá. E o pai...
Tu agora dizias: não, Tiago, tu és mais...
Não, pá, eu acho que não sou uma pessoa também, tu também não és, pá, acho eu, não é?
Sim, não.
Ou seja, eu acho que até, porque nós não somos, calma, isto eu vi isto na terapia, peraí, eu falei disto, não, isto é bom, porque nós não somos narcisistas, nós somos, é isso, não, porque, pá, isto foi um trabalho que é, porque eu estava convencido disso, tu não és narcisista, tu és autocentrado, porque vou-te explicar o que é um narcisista. Um narcisista é, tu consegues pedir desculpa a uma pessoa, não consegues?
Claro, é sempre.
Um narcisista não consegue.
Ah, ok.
Um narcisista é uma pessoa que acha que tem sempre razão. Não é, ou tu és autocentrado, que é, estás demasiado focado nos teus problemas. Imagina, se nós estivermos aqui, tipo, se tu fosses narcisista, eu estava-te a dizer que, pá, isto é preto. E estava a dizer: não, isto é branco. E tu mantinhas a tua até ao fim e não acreditas nos outros, estás a ver? Certo. És demasiado, pá, ou seja, um narcisista tem... Pá, não pede desculpa, não, sei lá, pá, isto caía, estás a ver?
Sim, e um narcisista se calhar toma atitudes proativamente... Para se beneficiar ele mesmo. Sim. Ao passo que o autocentrado é mais que há num momento de...
Não tem noção, meu. Sim. O narcisista não tem noção. Lá está, é o...
Acho, pá, que é das piores coisas para ser. Não é? É que eu fico... Eu, quando conheço uma pessoa narcisista... Sabes aquela malta que te faz uma pergunta e tu estás a responder e ele só tipo sim.
Sim, é. Sim, 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 sim. Tudo assim, não, agora estava-te a fazer para...
E nós não somos assim, ok, boa.
Não, pá, mas tu, claro, toda a gente tem momentos, estás a ver? Tu podes ter momentos, por exemplo, quando vais fazer um stand-up, tu tens que entrar num ego trip. Claro. Não é? Aí, ou seja, aí tipo, tu tens que achar, pá, tem que haver um insuflar do ego, tens que pensar, ok, eu aqui, eu posso, mando, eu sou, tipo. Mas eu acho que, pá, o narcisista é o objeto, por exemplo, aquilo que estamos a falar do podcast da Joana Marques.
Sim.
Ali está um bom exemplo do que é, tipo, pá, é aquela malta toda, não é? Sim, tipo, que não tem noção, tipo, Olivier, que não conseguem pedir desculpa, que acham que têm sempre razão, e que hoje em dia está, isso te vês muito em redes, porque as redes, no fundo, vivem disso, não é? Vivem das pessoas mostrarem, pá, não é bem, tu és, pá, tu queres... sobreviver na tua cena, não é? Tu queres que ter sucesso, mas é mais autocentrado do que outra coisa, acho eu. Okay. E estamos no mesmo tema ainda.
Não, mas eu ia-te perguntar outra coisa, eu não sei se queres falar sobre
isto. Eu tenho uma para ti ainda.
É? Ok, então, mas deixa-me te perguntar esta. Eu não sei se queres falar sobre isto ou não, mas tu és dos poucos humoristas que está aí, que tal como eu, estudaste em colégios católicos.
Sim.
Como é que estás de religião? Deus? Acreditas ou não acreditas? Como é que era a escola?
Epá, eu acho que eu tenho o crisma. Tu tens?
Tenho tudo.
Fiz tudo.
Mas tiraste o crisma já com idade, tipo... É que quando cheguei à idade do crisma foi tipo...
Foi o quê? 14?
Ah, não, eu quando...
Eu acho que foi 14.
Eu era tipo 18, 17.
Não, sim. Okay. Aos 18 não teria feito,
acho. São quais? São Primeira Comunhão?
Festa sacramentos.
Primeira Comunhão?
Sim.
Festa da Palavra?
Isso não é, pá. Isso não é um sacramento.
Ah, isso é uma festa. É uma festa que há lá na escola.
Isso é o quê? Profissão de fé?
Não.
Celebração da Palavra. Epá, a celebração da palavra nós tínhamos todos os anos, que era. Não, nem se era todos os anos, mas isso não é um sacramento. O sacramento okay. A seguir ao batismo.
A Primeira Comunhão?
É a Primeira Comunhão que confirmas os votos dos teus padrinhos.
Sim. Ok.
E depois. Não, desculpa, não é nada. Desculpa,
é batismo?
Sim, batismo.
Nasce e Deus diz: este homem de facto está aqui. Toma água para cima de ti.
Exatamente. Primeira Comunhão.
Primeira Comunhão é: está aqui o corpo do gajo.
O corpo de Cristo, exatamente. Crisma é que é a confirmação. Aliás, sim. Até o outro nome do crisma é a confirmação, acho eu.
Ah, ok.
Que é o que tu confirmas os votos dos teus padrinhos.
E tens todos?
Tenho esse, sim, não tenho o casamento, a seguir é o casamento, depois é a Santa Unção, não é?
A mulher da tua vida.
A mulher da minha vida,
exato. E vais ter casamento? Pela igreja? Não, pois não.
A minha opinião em relação ao casamento é, se eu tiver dinheiro de parte...
É que é igual a minha.
Epá, porque
é pela igreja?
Não, porque hoje em dia, não. Mas nem, pá, não tenho essa, pá, não, para mim casamento não me diz nada. Não
mas
diz
é como
nada. Mas imagina, se tivesse tipo, boa de dinheiro de parte... E tipo, já toma. Tivesse feito a série, em vez de investir. Há pessoas que, tipo, o dinheiro que eu gastei na série fazem um casamento. Mas eu acho isso bizarro.
Essas pessoas não estão a pensar.
Yeah, pero...
Eu às vezes digo a amigos meus que agora que vão casar e eu digo mesmo: tu queres mesmo gastar esse? Yeah. Para quê? Para estás a beber morangoscas durante 4 horas?
Sim, é isso, mas.
E eu olho para certos casamentos e tipo, isto não pode ser real. Vocês, em mais de um dia da vossa vida, achavam que era giro entrar numa tenda a ouvir I want to break free. E a dançar e estão com confetis na mão. O que vocês estão a fazer?
Mas para essas pessoas também.
Isto é surreal gastar dinheiro numa série.
Yeah, é isso, está a ver? É que para eles. É que
mas eles estão mais errados do que nós.
Não sei, pá, achas? Mas lá está. Olha o momento de tomar posições. Eu aqui vejo de fora e penso: o que é que vale mais? Tu fazeres um projeto a pensar na tua carreira ou tu materializares com uma coisa que a sociedade considera que é uma construção social, mas que é importante para as pessoas, que é o casamento, e é um dia mais feliz da tua vida, está construído assim socialmente.
Eu acho que a partir do momento em que um é bom porque é uma construção social, outro é bom porque é uma construção interior. Logo, a construção interior em princípio...
Mas tu és um animal social, pá. Isso é muito egoísta.
Mas tens que caças a gastar. É um dia para ti sempre. São ambos para ti. Ainda que o casamento seja uma construção social, é para ti. Aquele
sim,
dia.
Mas é para ti, mas o casamento. Sim, é, aquele dia é para ti, de facto.
E, portanto, ambos são para ti.
Mas o que é que o casamento é? Mas o dia não é um casamento, o dia é uma festa. O casamento, no fundo, é um contrato, sim. É um contrato social, não é? Em que perante a sociedade, tu é, para aquela pessoa és aquilo. Portanto...
Mas eu sou bem da contra. Pá. Eu ontem estava com um amigo meu e ele estava-me a dizer assim: eu estava a lhe dizer, já alugaste casa no Algarve agora na última de julho, e ele, é pá, ele vai sempre para a casa de um tio. E só tem cama para ele. E já anda com a namorada há 10 anos. Uhum. E casaram o ano passado. E ele vai sempre para a casa do mesmo tio e a namorada vai sempre com os pais para o Algarve. E encontram-se lá. E já viviam juntos, tudo. E ele está-me a dizer assim, epá, não, agora que casei... Ah. E eu, agora que casaste o quê?
Sim.
Meu burro do caralho. Agora que casaste o quê? E ele, epá, agora que casei, não vou estar aí com a... Não vai estar aí a Madalena para um lado e eu para o outro. Porquê? Porque agora o Estado... Agora sim. O Estado sabe que tu e ela estão mesmo os
pois
dois.
Pois é, não faz muito
sentido. Não faz sentido mas nenhum. Isto não faz sentido. Epá, aquela coisa do...
Mas eles não deviam ter casado, pá. Eles, se calhar, a relação deles não é... A relação deles, se calhar, não é grande coisa,
não,
pá.
É boa da boa. É boa da boa.
Estás a dizer isso porque está a ser filmado e és muito amigo
dele. Não,
Tiago, nota-se. Aí odeias a relação deles e vais cortar esta parte porque estás com medo de ser apanhado.
Eu sou padrinho de casamento deles, gosto muito deles. Mas isto é uma coisa que existe muito, que eu tenho amigos meus que pegam no telefone e dizem assim... Queres ir sair hoje? Pá, vou ter que perguntar à minha mulher.
Que vou ter que não percebi.
Vou ter que perguntar à minha mulher.
Ah,
o que estás a dizer? Porque casaste?
Mas se não casassem.
Se não casassem, não era mulher.
Mas não perguntavam?
Perguntavam, mas não era como, tipo. Perguntavam, mas não era tipo. Agora há um peso de. Vou ter de perguntar à minha mulher. Estou casado. Estou com a trela. Oh! mesmo.
Pois é, assim, não, isso não faz sentido. Mas tem uma vantagem, tem, olha, nessa frase tem uma vantagem que o casamento dá e que eu já usei sem ser casado, que é dizer mulher. Porque, de repente, vais fazer um crédito de habitação e dizes, eu e a minha namorada queremos fazer um crédito de habitação, não podes.
E temos aqui uma espeta também.
Não podes, pá.
Não podes.
Namorada é alguém com quem tu, pá, vais, tipo, vai, pá, vais jantar fora e, tipo, não tens já... Pá, é isso, vais jantar fora.
E fores no carro, sim.
Sim, no carro, exato, sim.
Mas é aqui que eu sou, tipo, mais... Eu digo logo, tipo, eu pensei nisso, é pá, vou dizer esta.
Não, mas estiveste bem. Mas uma... uma mas tu não podes fazer um crédito de habitação com uma namorada. Não. E eu já, pá, eu já adotei no meu vocabulário mulher. E
mas
a marido
mulher
ainda
é
não.
Amor.
E a marido ainda não.
Porque mulher.
Marido, depois marido.
Mulher é amor. Eu digo a minha mulher desde que ando com a Teresa. Marido não é amor. Marido é tipo o marido. Sabes? Se ela ser um marido, parece que é tipo um marido.
Mas tu, por exemplo, vais ao banco e dizes a minha mulher ou a minha namorada?
Minha
Maria.
Nunca fui ao banco, já. Tenho que ir ao banco para passar.
Está bem, pá, então vai.
Sim, mas numa instituição séria.
Sim.
Namorada. Digo namorada. Digo mesmo.
Mas parece que não é tão a sério, pá.
Sim. Sim, percebo.
Parece que. Ou seja, nesse aspecto a construção social é boa.
Pois
por
é.
Repente tu. E mesmo os bancos, e olha, mesmo em termos de salários, o casamento é bom. Porque tu de repente
claro, perfeito.
A instituição, casamento, dá-te mais salário, dá-te. Quer dizer, hoje em dia, para
casamento. Casamento?
Presentes de casamento, sim, sim. Mas estás a pensar na festa, tu estás muito focado na festa, pá.
Pois estou.
Ou seja, em termos sociais...
Casamento, amigos meus que casam pela igreja, pá, não metem o pé na sacristia desde 2006.
É, não, isso é absurdo. Isso para mim é absurdo.
Desde 2006.
Isso para mim é absurdo. Isso para mim é absurdo.
E depois vão casar...
É absurdo.
E antes de casarem, bem, agora temos o... Pronto, agora vamos começar a ter o... a preparação para o casamento.
As reuniões.
As reuniões. Eu com quem?
Sim.
Com bispos mesmo?
Sim.
Claro. Com o senhor. E mas porquê? Ah, e fazem... Ah, mas o quê? Mas vai...
Pá,
mas vais, e depois estou num casamento, estão a ouvir aquelas coisas que os padres estão no fone sempre.
Sim, sim, sim.
E estão a ouvir, e eu estou a olhar para eles e estou tipo: estás a ouvir o que o padre está a dizer?
Sim, sim.
Que a tua relação é Jesus tem que comandar. E...
Mas depois há padres e padres. Não, não, porque eu já apanhei. Não,
padres
mas já, não, não é. Não, sabes qual é que são os melhores padres? São os que são literalmente.
Os que não violam crianças. Os... são mesmo os melhores.
Humor. Não, são os que são. Pá, olha, aqui é que se aplica bem o advogado do diabo, pá. Que é que vão para o casamento. Já apanhei um padre no casamento a dar um sermão a dizer que o casamento era mau.
Ah, isso eu curto.
E de repente isto é humor. De repente o gajo está a fazer um roast ao casamento.
Mas os católicos verdadeiros não curtem
isso. Não curtem isso, pois não.
É. Ficam tipo, este gajo está a tentar ser moderninho.
É. Mas sabes que eu já apanhei, estavas a dizer das reuniões, eu já apanhei um casal que fez essas reuniões, essa preparação.
Que é o CPM, não é? Acho que é assim que
chama. Agora isto já não estou. Já me passo. Eu fiquei até ao crisma, os outros sacramentos já não domino. E fizeram reuniões, casaram-se, essa formação toda. E depois, eu nem conversa com eles, apanho-os a dizer: ah, pois nas reuniões nós falávamos sobre comer a hóstia. E tipo, comer a hóstia.
Nem
tipo,
sabem.
Nem sabem, tipo, como um gar. Tipo, não se diz comer a hóstia.
Sim.
Ou seja, aquelas coisas que eu levei, tipo, aquela tareia que eu levei de religião. Tipo, se eu fosse dizer a alguém, um crente, tipo, comer a hóstia, eu comia a hóstia.
Era logo, tomar, se calhar.
Tomar, comungar, tipo, que pá, é aquela coisa tipo, tu não acreditas, tipo, está tudo bem dizeres comer a hóstia, mas não casas pela igreja, estás a ver? Tipo, pá, é bizarro.
E quando começam com ideias, mas eu acho que um gajo. Eu esforço-me para não impor a minha verdade, a alguns amigos meus, porque depois eu sinto que há direito a ter opiniões em que não tens nenhuma fundamentação para isso.
Uhum.
Tipo, devia haver direito a tipo, olha, eu acho isto porque sempre achei. E tipo, eu não tenho direito a mandar vir.
Mas diz-me um exemplo de uma que tenho.
Eu tenho amigos que é...
Não, tu achas.
Eu não tenho muitas porque eu estou sempre a desconstruir. Ou seja, eu tento, nem que seja porque sou teimoso, tento sempre arranjar uma razão. Eu tenho amigos meus
eu tenho uma ou duas dessas.
Então quais é que são?
Eu tenho uma que é drogas é mau. Por causa de controle.
Também nunca me droguei, drogas é mau. Yeah. Mas eu acho que mas eu estou drogas é mau, mas quem dá à vontade.
Pois sim, sim, está bem. Mas isto não está fundamentado. Drogas é mau, tipo, ou seja...
Ah, percebo. Eu só porque sim.
Sim, eu acredito mesmo nisso. A ver, mas porque tem a ver com o meu controle.
Ok, certo.
Ou seja, isto não é fundamentado.
E tens um direito, mas acho que tens o direito a...
Sim.
Se eu te quisesse perguntar fundamentos para tu achares que a droga é mau... Tu devias ter o direito a dizer, pá, porque me apetece que droga seja mau. Acho mais honesto.
Sim.
Do que amigos meus que... pá, sexo, tenho amigos meus que defendem que sexo é só depois do casamento. E eu ouço aquilo e fico tipo, ok. A minha parte teimosa quer dizer assim, amigo, tu achas que o sexo é só depois do casamento. Ok. Tens noção que Deus, Jesus, a existir, existe desde o ano, portanto, zero.
Uhum.
Okay. o casamento é uma instituição que existe desde 1100, pai. Portanto, tu achas que houve ali 1100 anos em que Deus estava tipo...
Sim.
Fodam-se sem casar!
Sim.
Sim. Toma! Sim. E de repente em 1100... Pensem logicamente. Sim. Pensem. Pensem. Ah, mas...
Mas tu achas que ele não tem o direito de ter
eu
essa...
Acho que ele, eu acho que eu devia lhe dar o direito, para não ser chato, a ele dizer só, eu acho isto, pá, porque sempre me ensinaram.
Sim.
Deixa-me em paz. Pois não é. Tentar aqui fundamentar, deixa-me em paz, um bocadinho.
Mas tu és guerreiro nessas discussões, tipo, isso acontece...
Cada vez
tu...
menos.
Pois é que não podes perder tempo com isso, pá.
Não, cada vez menos.
Tens de perceber as tuas dúvidas. Eu percebo, pá, sei lá, se te começarem a falar, pá, por exemplo, do humor, e estão com uma convicção, tipo, mesmo essas, tipo, quando vais já para a liberdade de expressão, tu já não, sim, tens coragem, né? Pá, mas se houver uma coisa que tu acreditas mesmo, pá, eu acho que sim, agora, pá, aí... Mas tu acreditas, não, tu acreditas nisso, mas tipo, mas isso, estás tão longe da pessoa, não é? O sexo, sim, antes que... Eu nem vou, sim, o que, pá, é que não, eu vou dizer a uma pessoa que acredita com o sexo,
ok, antes... parabéns, boa,
é
força.
Isso? Tipo, não... E, será, mas, pergunta, tu sentes-te menos amigo da pessoa para ela pensar isso?
Eu tenho alguns amigos que o grau de amizade já é tão grande, e são melhores amigos meus, que eu ignoro aquela parte da vida deles, tipo, questões de aborto, eutanásias e não sei o quê, que são mais conservadores nesse tipo de questões, e que eu ignoro aquilo. E que se for preciso ainda mandam merdas, tipo de... Ah, mas as mulheres... E fazem assim com a mão, às vezes. E eu aí é tipo, vou ignorar...
Sim, sim.
Porque já somos tão amigos há tanto tempo,
sim,
e eu sei que aquilo não vem de um sítio mau, vem tipo de conservadorismos de famílias,
sim, de contexto,
e, papas e coisas. Agora, amigos novos, se agora vem aqui um gajo, que é o Xavier, e entra cá e diz tipo, pá, vou ter ali que está a falar de igreja, e começa a mandar umas contas. É tipo, olha, este aqui já não conta.
Sim. Ah, sim, sim. Olha, isso é bom, isso é uma, um.
Já passa.
Estamos ao
aqui,
pé do Alive, sim, não é? Tu, isto tem a ver com o tema anterior, que é, tu tens facilidade em fazer amigos atualmente? Ou nem é fazer que, amigos, é conhecer pessoas.
Eu sei que tu não,
yeah,
mas eu sou um chitadinho, pá. Eu sou um... Aqui sou, depois para casa já não sou. Em casa sou, gosto de estar na minha, sem ninguém me chatear muito.
Sim.
Mas óbvio...
Mas gostas de conhecer pessoas novas?
Eu acho que gosto, mas na verdade eu perco rapidamente a paciência.
Yeah.
Tu, como é que tu estás?
Tu acreditas que as pessoas são naturalmente boas ou naturalmente más? Está-me a irritar a pergunta que fiz, porque parece demasiado...
Não, eu acredito que as pessoas são naturalmente... Boas.
Não, mas não acreditas nada.
Não, eu acredito que a pessoa... Não. Se nascer uma pessoa numa ilha deserta, o instinto que ela tem maior é sobrevivência logo... Ou seja, tu quando nasces numa ilha deserta,
sim,
sozinho,
sim,
tu e eu nascemos numa ilha deserta com 0 anos. Não é? Estou a pensar aqui, uhum, estou a pensar enquanto estou a falar. Nascemos com 0 anos. Não conhecemos civilização, não temos nenhuma influência cultural, não temos nada.
Sim.
Nós, eu acredito que nós não vamos fazer mal um ao outro, a não ser só que a nossa vida esteja em perigo.
Uhum.
Ou vamos...
Acho que vamos, pá. Não sei, mas eu sou pessimista, lá está.
Vamos e nos matar, tenho... e vamos bater e vamos criar intrigas para... Eu acho que mais rapidamente se vai estabelecer um laço de amizade de... Comunidade de... Epá, vamos caçar aquele peixe do outro metade para sobrevivermos, do que...
Mas se não houver recursos suficientes...
Não, aí não, aí sim. Mas aí não é naturalmente mau. Aí é a circunstância de tu teres que viver...
Mas mesmo como... havendo recursos suficientes, achas que a ambição... E a ganância humana não fará com que...
Achas que ao ano 14, estamos os dois na ilha aos 14 anos, com um bom laço de amizade, já somos namorados e tudo, somos os únicos dois, eu vou ver um peixe gigante e não há comida na ilha, pá, há 2 semanas, e eu vou esconder para mim e vou fingir que tipo, não te vou dizer nada? É isso?
Eu acho que nem durávamos 14 anos, pá.
Durávamos... Sim,
era logo. Era logo. Pá, não sei. Mas eu tenho dificuldade em fazer, porque, pá, conhecer pessoas novas implica confiança. Não é? E tens de confiar em alguém. Tens com... Não, ou seja, sim, conhecer, estou a dizer ao ponto de... E estas merdas de controlo, para mim, às vezes impedem-me um bocado de conhecer pessoas novas, porque eu não sei, não conheço a pessoa, não... Então fico muito à retranca, mas isto é... Pá, isto é...
Mas é bom e é mau.
Não, é mau, é péssimo, isto é péssimo. Aliás, o meu trabalho é... Pá, tenho que conhecer pessoas novas, tenho que confiar nas pessoas.
Sim, mas nunca achei como eu, que é... Eu também estou melhor, estou mais cético, o que me irrita, porque eu não gosto muito de pessoas que são... Eu sou cético, vou-te explicar, que é... Eu conheço-te, não conheço de lado nenhum. E tu és amigo de um amigo meu. És conhecido de um amigo meu. E eu sou gajo para tu chegas, curto da tua energia, pá, e passado 4 minutos estou-te a partilhar uma coisa tipo... Não é íntima, não é aquele gajo constrangedor. Não, não é aquele gajo constrangedor que de repente estás num café e ele diz tipo... Bem,
não
hoje
é,
fico bem, não sou, mas...
Eu já te vi fazer isso, Tiago, eu já te vi fazer isso.
Não, estamos...
Tu és esse gajo, tu és esse gajo.
Já.
Não, tu és um gajo expansivo.
Hã?
Ali eu sei mesmo.
Passivo.
Expansivo.
Ah, expansivo.
Expansivo. Ou seja, tu... Imagina. Não, mas isso não é mau. Eu, pá,
eu falo... Eu falo
tipo, o meu caminho... O meu caminho Bem, o caminho interior, Ângelo Rodrigues, é tipo, é tentar ser mais, pá.
Mas eu às vezes fico demais, que é... por acaso o Ricardo está-me sempre a dizer isso, tens que ser mais, menos impulsivo.
O Ricardo Espera está sempre a dizer isso.
Não, isso para mim é o rap, o Ricardinho. Às vezes dou por mim e estou... Imagina que eu vou fazer um espetáculo com tipo um gajo que eu não conheço assim tão bem. E dou por mim e a minha avó caiu e eu estou triste. E sou gajo para dizer, tipo... Se vejo que a pessoa está com uma energia bacana e parece-me boa pessoa...
Sim.
Eu tiro a pinta... Eu tiro conclusões sobre uma pessoa se ser boa ou não, tipo, em uma hora. Para mim, logo boa pessoa. E depois a pessoa... Alguém me diz, não, esse gajo não é boa pessoa. E eu, assim, mas o gajo parece-me mesmo boa pessoa.
Mas tu guardas essa conclusão, não, tipo, já conheces a pessoa há 2 anos e a tua aquela primeira emoção de uma hora é a que fica?
Fica... É muito difícil... Se me disserem, se uma pessoa que eu valorizo disserem, seja a mesma pessoa, tem cuidado... Eu fico triste com aquilo, fico tipo, ei, é sério, é má pessoa. É. Estamos a perder os bons, estão todos os bons a ir embora. Sim. E sou gajo para dizer, é um gajo que conheci há uma hora, que é tipo, pá, sabes aqueles dias em que estás meio triste por que coisa? E a pessoa tipo, que caralho, não tenho esse lado nenhum, meu.
Sim. Pá, eu percebo, sim.
Tu não. Pá, finge. Falso de merda.
Não, o meu problema é, eu hoje em dia, eu conheço muito pouca gente nova. Ou seja, sem ser em contexto de trabalho, em que tens que, pá, entrevistar pessoas, sim, ou aí, que até é bom, obriga-te a fazeres isso, porque tu, pá, até para a tua saúde é bom, tu falares com pessoas, não é? Pá, só que estou tão... Acho que também ajuda, pá, a cena da série, claramente ajudou isso, que é, estou tão absorvido com aquilo, tipo, é mesmo, tipo, tens uma bigorna atada ao pé, estás a ver? Estou tão a pensar naquilo, que de repente sinto que não tenho gavetas na cabeça para mais.
Sim.
Tô,
isso,
pá,
ajuda-te a ter uma desculpa para não conhecer.
Sim, isto no fundo é uma desculpa, não é? Sim. Mas depois, quando vou, curto é.
Ou seja, é, quando... custa, é malta como tu que diz, quando vou curto bem e vão menos.
E por exemplo, e nunca boicota. A mim o que me irrita na amizade é pessoas que vão que boicotam, ou seja, que não querem ir e boicotam, porque eu quando vou. A dizer, sim, vou. Bem. Agora quando tu vais e estás já e começas logo, pá, mas não, devíamos ter ficado em casa, ou, mas pá, vamos jogar a isto,
não,
mas
já estás bem, claro.
Tens que alinhar, não é? Eu não boicoto, só que eu, pá, vou é pouco.
E a ti expansivo chateia-te para perceber? Sim. Ou seja, é uma coisa que chateia.
Sim.
Porque às vezes tenho medo de estar tipo...
Ou expansivos para ti, às vezes. Porque, por exemplo, pá, se tu tiveres... No, pá, por exemplo, os teus amigos, se for tudo, os teus amigos são maioritariamente o quê? A minha é tu tipo malta de economia.
A minha é economia, direito e engenharia.
Ah, tu depois foste direito, exatamente. Tu és o mais diferente. De repente, se calhar eles querem saber coisas, não é aquela clássica coisa, porque tu... Não?
Eles em especial é um grupo bem específico porque, tipo, querem saber... Mas não há nada do género. Então como é que foi estar com o Salvador Martins?
Mas eu nem digo com os melhores amigos, estás a ver? Porque esses percebem. Eu estou a dizer, é quando tu estás com um grupo, não tens muita intimidade, mas é um grupo que tu já conheces.
Sim, estás ali bem-vindo, sim.
E de repente apanhas alguém expansivo, mas não é expansivo sobre as coisas dele, é sobre as tuas.
Ah, não, isso mesmo.
E de repente é tipo, ó, oh, Tiago, conta lá, então, mas como é que é aquilo, não sei o quê.
Mas eu acho que não sou esse gajo.
Não estou a dizer que és, estou a dizer é. Ou seja, estás a tipo perguntar a pessoas expansivas, tipo, pessoas expansivas sobre as coisas delas, tu consegues ignorar. Agora quando és expansivas sobre as tuas coisas. De repente, tu queres que eu me abra e que eu seja expansivo sobre as minhas. Epá, deixa-me estar quieto, tipo, eu estou aqui num jantar, tipo, estão 12 pessoas e está ele tipo, então mas conta lá, pá, mas como é que foi, pá, entrevistar o Paulinho, como é que foi, não sei o quê.
Tipo, estás-me a sugar.
E eu tipo, pá, isso é que eu tenho medo, porque pessoas expansivas delas próprias, pá, tu podes ignorar. Tu podes ir para ele fala e tu estás lá na dele.
Pois pá, não te acontece, eu estou a ouvir isso, que é, tu tens alguns traços da tua personalidade que como és tu achas que é ok. Mas se for preciso...
Sim. Ah, de outras pessoas.
E tu ficas a pensar, eu não sou bem assim. Sim, eu às vezes conheço pessoas intensas, que eu sou um gajo intenso.
Sim.
E sou um gajo expansivo. Eu às vezes estou com a Teresa e conhecemos uma pessoa mais expansiva e intensa.
Sim.
E eu digo, tipo, eu não sou assim.
Sim.
E ela, não, baby, tu não és assim. O que te separa de ser assim é que tu estás a desconstruir com o humor. Tipo, uma vez estou com amigos meus, ainda por cima de ressaca, e às vezes estou a falar, estão eles a ouvir só.
Sim.
E eu depois paro e tipo, foda-se, estou a falar como caralho, cala-te, burro, meu. Cala-te um bocadinho.
Mas a Teresa aí foi bacana, não é? Aí está a ajudar. Mas vocês, tipo, quando estão num ambiente confortável, ela não goza bem contigo com estas coisas?
Claro.
Não te está sempre a ofender? Não, sempre a ofender, tipo, pá, por exemplo, nós temos uma coisa que é a marida, pá, partilhamos as nossas coisas e depois quando estamos em ambiente confortável, começamos a dizer, pá, tu és maluco do caralho com isso aí, tipo,
e
não...
E tu, em casa é falinhas, mas
não, mas tens é que entrar no jogo e dizer, tá, mas tu tens esse também, essa coisa.
Mas eu perco essa batalha, porque eu tenho desportivismo, com a Teresa tenho QB, que é, se ela começa a ser má para mim em público, eu devolvo, má de humor, passado um bocadinho eu estou tipo, oh, baby, para lá com isso, estou a ficar triste.
Sim, percebo perfeitamente, sim.
Tu discutes muito, não? Ou não queres falar sobre isso?
Não, quero. Não. Pá, eu já falei, quer dizer, falei no podcast de Patreon, portanto quase ninguém ouviu. Eu tenho uma coisa com as discussões que é, pá, agressividade, lá está. Eu tenho medo de ser agressivo, tenho medo de controlo sempre. Portanto,
eu sempre assim com as
Porque eu não é medo de ser agressivo, eu não consigo, pá. Ou seja, eu evito discussões, estás a ver? Okay. Ou é sempre a cena de evitar. Então, por exemplo, nós quando temos, pá, sei lá, discussões, por exemplo, em público. Eu é sorrir, estás a ver? Eu é tipo, está tudo bem.
Ou parece aqueles malucos, tipo as mães com os putos nas lojas, que é, para com isto.
Não, eu é mesmo tipo, está tudo bem. Não, eu começo-me a rir, tipo, ah, ela está a brincar.
Ou tipo, imagina. Mas é um filme do Jude Law.
Ou então, tipo, estamos no hotel, estás a ver? Estamos no hotel, pá, e a Maria manda um berro, estás a ver, para ela, pá, Guilherme, deixaste a toalha, não sei o que, aqui, molhada.
Ela grita.
E eu, sim, pá, pode tipo, estás a ver?
Pode ir para gritos.
E eu começo a fechar as portas, estás a ver, para ninguém ouvir. E a marida passa-se, lá estás tu a fechar as portas, pá, não sei
o quê. Tem que saber a verdade, que Guilherme Geirinhas é um agressor de mulheres.
Eu começo tipo a fechar as janelas, estás a ver, para não ouvir barulho.
E de repente está uma pessoa lá fora, tipo, a olhar e tipo, tudo
bem. É, ou seja, começo a pensar nas pessoas que estão a ouvir a nossa discussão, estás a ver?
Eu contei-te que uma vez ouvi uma discussão, lá no prédio. Então cruzámo-nos.
Quando?
Nós vivíamos, para quem não sabe, pá, o que é, um ano e tal?
Sim.
Em que a casa da Margarida era no meu prédio e a tua casa era no outro prédio e vocês viviam, partilhavam.
Sim.
E houve um dia que vocês estão no elevador ao descer e estão a discutir, não lembro do quê.
Ah, pá, devia ser cadelas, pá.
E vocês saíram, tipo, pá, e saíram, estou eu assim.
Não, mas o quê?
Sim. Mas pá, pergunta à Margarida, estavam numa discussão qualquer.
Sério?
Estavam numa altercação qualquer.
Ok.
E saíram e eu apanhei o último, tipo. Eu lembro-me de fazer um bocadinho assim.
Ah, foi, é fora. Mas por acaso nós não temos. Nós, pá, nós. Ou seja.
Não estavam.
Não, sim. Não, mas nós não temos. Pá, em público, tipo, se acontece alguma coisa, nós falamos logo. Tipo, não. Ou seja,
isso é bom, pá. Isso é perfeito.
Não, ou seja, não é tipo, vamos resolver em casa.
Sim.
Mas eu, se calhar, até gostava, estás a ver? Só que, pá, isto, pronto, pá, isto foi tipo uma coisa de. Pá, um alinhamento de casal, tipo, ok, não. Fica logo resolvido no momento.
E como é que é no padel e no ténis, quando vão? Jogar a meias.
Ah, isso é bom porque tu projetas ali, se calhar, coisas que ficam. Tipo, sim. Estás a jogar ténis, é mais pedagógico, não é?
Mas depois és passivo ou agressivo no ténis, ou não?
Que sim, quer ganhar.
Estás ali com uma raiva acumulada dela, ela falha e tu, tipo, tens uma reação.
Sim, não,
completamente.
Não, sou bué da competitivo, pá, sou bué da competitivo. Eu no ténis, nós temos aula. No pádel, nós, sim, jogamos mais, mas aí jogamos juntos, quando é casal. No ténis, temos aula aos dois. E portanto, é um momento em que, pá, estamos em competição. E há muita provocação.
Que é uma provocação?
Até porque eu sou melhor. Não, e o nosso treinador, pá, recentemente teve graça porque, pá, estamos na aula, tipo, é como se fosse, é ao mesmo nível. A ver? Só que no outro dia eu estava a pedir ao Ricardo, treinador, para fazer, pá, gostava de fazer mais situação de jogo durante o treino e ele, ah, pá, não posso fazer situação de jogo que vocês não estão no mesmo nível. Ele insiste. A Margarida ficou toda fedida comigo. Pá, eu fui, pois, estamos.
Porque nenhuma resposta que tu desse era satisfatória.
Sim,
não podias dizer, tipo, pois não.
Não, eu disse, pois. Só que foi a primeira vez que ele verbalizou aquilo, estás a ver? Mas pronto, mas ficava mal dizer que a Margarida não joga bem também, pá, porque ela joga bem, de facto.
Queres fazer um coisa casal? No outro curto espanhol? Eu estou farto de dizer este gajo, agora jogar um paddle, não sei o quê, pá, estou. Um paddle de casal?
Jogamos um paddle de casal na boa.
Jogamos?
É pá, foi só porque não surgiu ainda a circunstância. Mas,
claro, ainda por cima que já sei que tu ficas com raiva, também fico um bocadinho.
Mas a paddle de casal normalmente é mais uma coisa social, não é? Não é uma
em casal
coisa...
tu estás a fingir que estás tipo...
sim, exato.
Depois estás tipo, lá não, fora,
sabes, sabes o que é que acontece no paddle de casal? É, quando pá, se apanhas um gajo muito competitivo, ele começa a mandar...
Pá, Teresa.
Começa a mandar bejardas.
Pá, Teresa.
Pois, pá.
Fico maluco.
E um gajo começa aí a... Porque há um acordo, não é?
Cavalheiros,
um
acordo, que é... Sim. A não ser que as mulheres também têm força, atenção.
Mas para cá, por exemplo, a Margarida sabe, joga à esquerda.
Joga
com força, sim. Quando nós jogamos os dois juntos, por acaso... Sim, mas eu jogo à direita, portanto até é uma boa combinação. Ela tem um jogo agressivo, portanto é bom. Portanto, nem há esse estereótipo. Mas há assim um acordo tácito das bujas.
De bujas.
Sabes o que é que eu fico preocupado quando venho aqui?
Diz-me.
Pá, tenho sempre medo de falar mais, de interromper, falar mais do que... Estou sempre nisso.
Eu sou provavelmente o único host de podcast que fala mais.
Fala mais, pois é, estou sempre... É sempre o comentário que eu tenho mais medo de receber.
Tu aqui devias ficar tranquilo porque tu aqui falas mais que eu é bom.
É bom, não é? Pois as pessoas estão fartas de ti, não é?
Completamente fartas de mim, podes deixar isso.
Pá, sabes o que eu estava a fazer? Isso é mesmo desgoverno de cabeça. Tinha isto e estou a beber daqui.
Sim, eu reparei.
Depois só que idiota, que idiota.
Tu há bocado disseste que tinhas... Mas isso foi dos comentários que eu mais recebi em alguns episódios, mas mais no início, de... Estás a falar mais que convidado. É tipo, está bem. Mas aqui sentes, como, como é que já dividido o tempo de conversa aqui? Está 50-50?
O que é que vocês acham? Eles estão aqui de fora? Está 60 para ti e 40 para mim? Não, está uma, não, para casa, não, está 50-50. Está uma posse... Não está, um, não está tipo um Barcelona à Alavés?
Sim, está tipo Barcelona-Bayern. O jogo com o Guardiola.
Não, sim. Não, mas o Barcelona, acho que inclinaria para o Barcelona. Sim. Não pode estar o Barcelona. Epá, está, está, está tipo... Está um, está um Moreirense Passos Ferreira.
Um Sporting Benfica.
Sim, depende da época.
Sim, depende da época, sim.
Mas... Tá.
O que é que vocês acham?
Está igual. Mas isso é mau. Para um convidado devia ser 70 ao convidado 30 o host.
Então, portanto, Guilherme, fala-me sobre...
Mas eu tenho uma dinâmica aqui para... Uma dinâmica, não. É tenho, não, que... tenho uma... Não, tu falaste aí que nós vivíamos juntos. Vivíamos juntos. Vivíamos na... No, vivíamos, nós vivíamos juntos, obviamente. Porque, pá... No, no...
Ah, nós, a viver, juntos de opções itas e a CGI, pá.
Tu tens... Tu és arrumado ou não?
Sou arrumadinho. É outra, pá.
És sou... o arrumadinho da pipoca. Tu és o arrumadinho. Não, tu és o arrumadinho.
Sabe que também é uma piada e ficas bem contente. Sim. Agora foi eu. Não, eu sou arrumadinho de, se for preciso, isto tem que estar alinhado, isto também. Mas se fosse preciso, estava aqui um casaco em cima e eu estava-me a cagar.
Eu não consigo.
É seletivo de coisa.
Eu tenho aquela de, pá, aquela que os, pá, os vendedores de Banha da Cobra, tipo, dizem, de, os Gustavo Santos dizem de, quando começares o dia faz a tua cama, que aumentas logo a produtividade. Eu faço mesmo isso.
Eu também faço,
porque eu não consigo, tipo, eu, por exemplo, quando tenho uma cena nova, preparar uma coisa nova, um projeto novo, a primeira coisa que eu faço é arrumar a casa. Tenho okay. primeiro que arrumar a casa e sentir, ok, isto está arrumado.
Isso é bom.
Agora, não é.
Não, é bom porque... porque
não consigo trabalhar no caos.
Se te ajuda. Não, porque imagina, nem tudo o que é... Eu vou dizer uma coisa que eu acho que é má. Que era uma das opções que eu tinha dado. Tu entre, não, me deste opção, não me deste opções nenhumas, mas pronto. Eu...
Passámos o episódio a falar disso, eu acho.
Foi. Não, só te vou dizer uma, que é... Arrumares a casa dá-te conforto mental para trabalhar uma série. É ok. O problema é quando tu arranjas opções... Eu tinha uma na faculdade que era... Quando passar a porta do exame, quando passar a porta da sala para um exame, tenho de pensar na minha cabeça, quando sair desta sala, o exame já vai ter acontecido e vai ter corrido bem. E dava por mim a meio do exame, sentado, e ficava tipo, ah, eu não fui à porta. Levantava-me do exame, ia lá fora, saía e entrava. Isso são opções más, porque são coisas que, de um dia para o outro, tu não fazes, tu aí vais sempre fazer. Vais estar sempre em casa e está sempre no teu controle de arrumar. Tipo, nada ao fazer assim... É ok, porque ele vai sempre fazer assim. Então, isso ajuda.
Então, mas deixa-me fazer uma pergunta, que eu acho que é aí que depois, isso é um nível, e aí isso já tira qualidade de vida, isso é aí que tu disseste já é uma coisa para...
Sim, tira.
Para seres medicado e tudo. pá, dois comprimidos de estrelina por dia, pelo menos.
Sim.
Mas, por exemplo, aconteceu-te tu, isso tu lembraste que não fizeste, ires lá, voltares... E voltares ao lugar e pensares, será que eu fui?
Claro, oh meu amigo.
E voltaste a ir?
Não porque exame, mas não, não com o exame, mas acontece-me com aquilo, os clássicos que eu já te ouvi falar, de porta de casa, de...
Mas e socialmente, coisas com outras pessoas?
Socialmente, deixa-me pensar. Dá-me um exemplo, para eu, só para eu... Tens algum?
Epá... Não quero dizer as minhas coisas, mas... Não, não
é que
sei.
Sou, é que o problema é que eu sou tipo...
Mas eu, por exemplo, esse isso é um, eu acho que isso é uma coisa que muita gente já sentiu, pá.
Pois, acredito, sim.
O que, se calhar não é essa escala, mas porque a mim o que eu acho que assusta mais as pessoas é tu fazeres maluquices. É tipo, maluquices é tipo repetir coisas, por exemplo. Repetir sim. coisas, tipo, repetir caminhos, repetir.
Ah, pois, eu percebi.
Tipo, repetir.
Isto é o do carro que eu não queria dizer, que eu vou dizer.
Repetir, tipo, repetir
sim, estou a perceber.
Pá, a confirmação também, duvidaste de ti próprio, tipo, estás sempre a duvidar de ti próprio, será que eu fiz, será que eu fiz, será que eu fiz, tipo, entras nesse loop, há pessoas que têm 7 horas disto.
Pois, eu isso, a repetição eu tenho
pessoas.
Qual é que era a dinâmica que tu tinhas?
Pronto, não, não era dinâmica, não, estava-me a lembrar, lembrei-me agora, tu estavas a falar de vivíamos no mesmo prédio. A Maria tinha a casa lá, pronto, e tu és muito militante de viver no centro de Lisboa. Vou-te perguntar se vieste a pé.
Vim.
Vieste a pé para cá? Para cá.
Mas eu vou
este gajo é completamente louco, é isso?
Eu vou direto para o aeroporto. Mas,
ah, por isso vim a pé.
Mas se não tivesse vindo, se não fosse para o aeroporto, vinha a pé. Ia para casa a pé. E até te digo mais: eu se puder não pegar no carro nunca mais na vida, não pegava, só para ir tipo ao Algarve.
Para isto irrita-me. Percebo. Porque é ser militante, porque andar a pé é bom, não é? Portanto, tu és militante de uma coisa que te deixa ficar bem. É a primeira. Eu ando bem a pé. Porque a mim não fica bem, tipo, começar a dizer, não, eu, para mim, carro com a TSF para todo o lado, não é?
Até te digo, saímos do Batáguas, fui do Uber, no então, dia em que saímos do Batáguas sexta, mas eu fui sábado e fui a pé para casa a seguir. desde mas, Campo Pequeno,
mas, por exemplo, nós,
até a Moreiras.
Sim.
Mas nós tivemos, da manhã.
Sim. Mas nós estivemos lá no Batáguas, estávamos no camarim. Estava eu e estava o Guilherme Martins, sim, nosso videomaker. E tu estavas-nos a, estávamos a falar disto de andar a pé. Porque tu, a primeira coisa que tu dizes é: o centro de Lisboa é ótimo. Eu adoro ver no centro de Lisboa porque adoro andar a pé. Que é uma frase, tu ligas, tipo, adoro viver no centro de Lisboa porque adoro andar a pé. Que nem liga bem.
Está-te a ficar mal. Não, mas nem. Está-te a ficar muito mal.
Porquê? Não, mas ouve lá.
Eu gosto de ir a pé, poxa, imagina, vou.
Não, andar a pé vais viver para uma zona com espaços verdes, vais para uma.
Não, mas eu gosto de ir a pé, imagina, já está no Príncipe Real, a pé. Comedy Club, a pé. Vou a pé para aqui.
Mas dois. O exemplo que tu deste não foi. O exemplo, vou dizer o exemplo que tu deste, quando estávamos lá no Batáguas.
Tu vai disseste, inventar, vai inventar.
Não vou inventar, não. Tu estás
as
a dizer,
hipócritas deste país.
Viver no centro de Lisboa, pá, é inacreditável. Eu no outro dia, eu fui assim, a pé de casa ao El Corte Inglês para devolver uma coisa. E a tua visão de felicidade, eu fui devolver uma pena, olha o que é que tu tinhas ido devolver.
Eu fui.
E eu e o Guilherme estávamos assim, tipo, eu já vi no centro de Lisboa, não é? Agora passei, o meu município pertence à Grande Sim. Lisboa, mas não estou em Lisboa. E nós estávamos a olhar um para o outro, tipo, isto, a visão de felicidade dele é devolver uma coisa ao Corte Inglês a pé.
Não, eu no outro dia, no Natal, foi sair de casa, sim, que é ali ao pé das Amoreiras, fui a pé até à Infante Santo, até ao Rio, devolver uma coisa, ou seja, descer uma hora e tal, voltei para ir ao Corte Inglês devolver outra merda, que mais uma hora e meia para subir.
Que vida de merda.
Depois a pé até casa, 3 horas e meia a andar, com fones, ali no meu mundo, sabe?
Que vida de merda, pá.
É. Mas pá, e não. De carro? E de carro é uma
não
merda?
Não é carro, não, mas...
Uber, merda. Sim, merda, sim. Uber, merda, sim.
Não, pá, não...
A pé é vida.
Não, eu também tenho essa escola familiar de, pá, toda a gente adora andar a pé. Só que a militância de andar a pé...
Mas eu não estou a vender a ninguém.
Não, tu sempre que eu estou contigo, tu dizes, adoro andar a pé. Tu estás sempre para dizer isso. O nosso tema dominante é andar a pé. Tu estás não, sempre, adoro andar a pé, adoro andar a pé.
Tu perguntas-me assim, razões pelas quais eu gosto de viver em Lisboa. E uma delas é andar a pé.
Ah, mas não é, as conversas não sim, tu, nós podemos estar a falar de inflação e tu vais tipo, parar a andar a pé.
Olha, subir a rua subir com os preços.
Se os combustíveis subiram, eu ando a pé. Tu estás sempre, tipo, começamos em abacaxi, sim, epá, andar a pé. Tu sim, consegues sim, fazer essa ponte. E essa
hoje em dia, dos homens, como é que vieste para aqui?
Eu vim de carro.
Como é que eu vim?
Está bem, mas porque eu agora já não estou na Grande Lisboa, já não estou, no meu município a pé não permitiria. Pensas, pá, tinha menos, que acordar às 5 da manhã.
Pensas menos hoje em dia? Por andares menos a pé.
É muito melhor, pá, mas tirando de andar mais a pé, viver no centro de Lisboa...
Irritas-te mais?
É horrível, pá.
Irritas-te mais? Carro, trânsito, estacionar...
Não, irrito muito menos, pá, das melhores decisões que eu tomei...
Olha, andar a pé não te irritas. Andar a pé, nunca conheci nenhuma pessoa que tivesse irritado a andar a pé. Nunca viste ninguém andar a pé e de repente passa outra pessoa por ela, analogia para carros, é a filha da puta, tu é que és, não? Andar a pé, tipo, como é que é?
Olha, pá, vou-te dizer, não, olha, vou-te já dar... Vou-te já dar o meu caso. Não, mas vou dar um grande argumento então, porque é que é melhor andar a pé fora de Lisboa do que em Lisboa. Vou dar um contra-argumento ótimo, que é cães. Eu passei as minhas cadelas sem trela, nunca pus uma trela no sítio onde eu vivo.
Eu não tenho cães, nem vou ter.
Está bem, mas é a minha realidade, estou a dizer a minha realidade. Para quem tem cães, andar a pé fora de Lisboa é muito melhor do que andar, claro, a pé em Lisboa. Sim, eu passei as minhas cadelas sem trela, eu estou em Lisboa, tu, pá, tenho que estar de trela.
Tu.
Eu tenho que estar de trela, exato. É arrumadinho. Tenho que estar trela.
Carros e
pingos. Carros, pá, está sempre um serralheiro. Tipo, pá, vim para aqui obras, meu. Tipo, eu nunca vi obras no meu sítio.
Mas agora o argumento de irritar é bem bom, pá. Sabes quando é que eu sei que o argumento é bom? Quando tu dás e a outra pessoa faz 2 segundos de silêncio, tipo...
Mas qual é que foi? Ah, o que é o do...
De irritar. Tu andar a pé, nunca viste ninguém irritar a andar a pé.
Mas eu irrito-me a andar a pé, pá.
Como? Parece aquelas pessoas que estão no metro a levar mais nova balé com uma pasta. Boa de irritado.
Não, a minha frustração teve a ver se calhar com pontualidade, que é eu não vou desfrutar. Eu vou sempre tipo na azáfama de estou atrasado.
Ah, mas eu não me atraso para nada.
Pois pá. Andar a pé, eu gosto, mas eu gosto de desfrutar. A questão é a mobilidade.
Muito importante.
Numa cidade como Lisboa, de repente parece o Carlos Moedas, está aqui.
A mobilidade
é uma em Lisboa, até tu assim. Em Lisboa, até pá, não sei, já não sei o que é que é dizer.
Pô, sim,
já
estou tipo. Acontece muito também.
Pois já não sei.
Não tenho argumento.
Pá, não tenho argumento, mas a militância de andar a pé já me irrita.
Então, mas olha, tu há bocado, e eu cortei-te a fala, e agora estou com medo que tu te esqueças. Tu há bocado disseste, tenho aqui uma dinâmica, eu tenho aqui duas para ti. Quais é que eram? Já não me
vou. Não. Não, tinha a lei, não é? Tu pediste-me uma lei.
Então, mas era isso, ok. Mas deixa só entrar separador, que se chama como? Última rubrica, Poder Legislativo. última vez que faço esta rubrica.
Ok. Mas é a mesma rubrica, não é? Agora...
É. Ah, okay. Quer trazer uma lei. Tens uma lei?
Ah, chama-se Poder Legislativo a lei. Ok, ok. Achava que era a lei, tipo, ok. Não. Mas sim, acaba de ter legislativo.
A espada era a lei. Você
não. Não, mas se calhar vai ser a mesma, não é? Que tem a ver com era... pensamentos.
Eu trouxe duas, porque é o último.
Isto, no fundo, é o relatório, é o tema mais grande, não é? Sim. Temos aqui o tema mais grande.
É para a quarta vez que falamos de batalhas, filho da puta, sim.
Pois é. O Nuno adorou, foi como faz a sonoplastia também, de, não é? Adorou esta referência ao relatório. Não, pá, eu venho em fiscalização. Fiscalização de pensamentos. Que era, eu não sei se isto é bem lei, não é? Tu depois é que vês isto configura, é. Artigo 9, decreto 2. 7, exato.
Constituição da República do Administrativo.
Isso é tudo tanga, não é? Tipo, não há uma ordem.
Sim, tá, pá, tem aí.
Não existe. Epá, no fundo, para fiscalização de pensamentos era criares uma ML de pensamentos.
Boa.
Em que tu tens pensamentos, isto no fundo é parqueamento de pensamentos na tua cabeça. Pá, podias ter zonas, estás a ver? Tipo zona verde, zona amarela, zona vermelha. Sim, sim. Mas nas zonas, tipo, estão aparcados, foste tu que meteste lá. Tipo, sim. Verde, família. Pensamentos sobre família. Estão lá, tipo, tu tens, ok. Zona amarela, trabalho.
Ok.
Estão lá, aparcados.
E podes aceder?
Podes aceder, é isso. De vez em quando vais buscá-los.
Sim.
Mas estão arrumados, estão a cumprir. Tens o... Meteste, pá, até podes meter via verde digital.
Tipo, e se não pagar, não vai ser moras?
Não era bem por aí que eu ia, mas também pode ser. Pá, a zona de Granada pode ser tipo pá, pagamentos ou fisco, merdas, sim. Tipo, tu tens tipo, aquelas coisas que estão chatas. Lá. Sim, mais caro, lá está.
Zona preta, tipo, mataste alguém, está lá tipo.
Exatamente. Pronto, e depois há os pensamentos que de repente estacionam e que não metem parquímetro, não é? E que ficam cá, e ficam. Pá, e tínhamos que. Pá, tem que haver um limite de tempo, não é? Ou seja, primeiro pode haver uma pequena multa em que tu te lembras dele, não é? Depende, ele aparece da primeira vez. E tu, opa, espera, isto não está com parque.
Mas ao tu pagares, ele fica arrumado.
Não pensei nisso.
Eu acho que o ato de pagar é tipo, olha, quanto é que você quer que este pensamento esteja arrumado? Imenso. Quanto mais grave for o pensamento, mais alta é a cor.
Sim, sim.
Tipo pensamento... Que,
não,
tipo,
a zona, porque a imagina, zona, tipo, ou seja, um pensamento assim mais...
Preto, um pensamento preto.
Sim.
Para tu meteres um pensamento...
Não, mas da zona, tipo, há uns do Carregado e outros da Avenida da Liberdade, estás a ver? Sim.
Mas para tu meteres um pensamento na Avenida da Liberdade, tens de pagar muito.
Pois tens de pagar muito, sim.
Porque é um pensamento muito intrusivo.
Yeah.
E pagas, e ele vai.
Sim, mas há uns que tu não pagas, né? Há uns que estão lá, é tipo, sabes, aquela carrinha que está, tipo, a cangu, que está lá, tipo, há anos, estacionada. Pá, tinha que haver, tipo, um bloqueio, tipo, tinha que ir lá, pá, é o reboque.
Sim, o fiscal...
Porque há uns que dá jeito, pá, esse, por exemplo, esse dos sobrinhos.
Yeah,
pá, o reboque já devia ter ido.
Já me devia ter chegado.
Pá, esses aí é que é mesmo importante.
Já vou deixar de que eu sempre tuitei com eles. Já me lembro disto. Que é tipo, será que eu vou pensar nisto agora? Que chatice.
Yeah. Não, aí reboque, claramente.
Reboque. Tipo, chamava o reboque.
Sim. Ou o processo criminal mesmo, sim. Aquela carta que tu chamam-te mesmo.
Chamam, pá.
Pá, é o que eu tenho também.
Não, o meu é parecido. O meu não é bem esse, é parecido.
Então é parecido, mas não é tão bom que é lixado, não é?
Vai ser tu a ferir. Ou então, olha, vão vocês a ferir.
Não, ficas mal se não disserem que o do convidado é melhor.
O meu é, devia dar. Isto tem a ver com aquela merda que tu estavas a dizer de avaliação a posteriori do teu comportamento. Uhum. Que é, tu dizes, dois para a mãe, tu em 2010 passaste pelo Ricardo nas Amoreiras e disseste-lhe não sei o quê. E ficaste com dúvida durante anos e anos e anos e anos se ele estava ou não a pensar que tu coisa. E tu podias pedir a prescrição do pensamento do Ricardo sobre ti. Que era, ligavas para o tribunal e dizias assim, olha... Eu estou aqui com um bocadinho
de medo. Isso é bom, pá, isso é bom.
Que o Ricardo esteja a pensar sobre mim. E o tribunal aferia. Que era, ok, Guilherme, diga-me lá. Pronto, eu houve uma vez que me encontrei com o Ricardo aqui no Jardim do Coiso, nas Amoreiras, e mandei-lhe uma boca meio fleira que eu não gostei muito.
Sim.
E eu queria que isto prescrevesse. Eu queria que ele, se ele tiver a pensar, eu quero que isto prescreva.
Mas quanto tempo depois?
Havia prazo e o tribunal dizia, mas já passaram quantos anos, Guilherme? Sim. Isto foi ontem. Não.
Pois é, tem que continuar.
Sim, Gani. E havia coisas que era, depois o tribunal olhava. Realmente isto é um bocadinho irrelevante. O Ricardo já nem se lembra bem disto, podemos prescrever.
Yeah.
Não podias, por exemplo, com encornanços. Olha, estou a tribunal, eu encornei a minha namorada, ela está triste há 10 anos.
Ok, há uma ética deontológica.
Há uma ética deontológica de. Okay. Não, este não pode prescrever, Guilherme.
E quem é que tu meterias se houvesse um conselho?
Ah,
tipo,
isso é bom.
Tipo, três pessoas que averigavam se o pensamento podia prescrever ou não. Quem é que nós punhamos? Personalidades portuguesas.
Isso é bom, pá. Olha, a prova que a minha lei é melhor que a dele é que temos nisto.
Não, isto sou eu a melhorá-la. Portanto, no fundo, as duas são minhas. As duas são minhas, eu estou-me a apropriar.
Ou seja, nós queremos pessoas que... Um comitê de avaliação da prescrição do pensamento.
Sim, tipo um jurado como há na Eurovisão, não é? Ou tipo três pessoas, três especialistas. Acho que tínhamos de ter alguém...
Tem que ver uma cabeça de humor. Para sim. Poder perceber as...
Ok.
Para poder perceber estas aqui.
Sim.
Porque senão ia ser se tivesse um juiz... sério, ia estar tipo, mas queres que isso prescreva para quê?
Uhum.
Ao passo que o humorista ia perceber rápido.
Ok, digo, claro, concordo. Queres... concordo. Isso é porque dá jeito também para tu seres perdoado, não é? Estás no fundo a pensar no teu proveito.
Queres tipo um Daniel Sampaio?
Mas isso não é do humor, não é?
Não, isso não é do humor.
Ah, ok, agora fizeste... Ok. O Daniel Sampaio não faleceu já?
Não, estava agora na Comissão de Ética da Igreja. Quem é que era o principal? Não era Daniel Sampaio?
Não, sim, exato, sim, sim.
É?
Não, já é capaz, sim, sim.
Podemos cortar esta parte para tipo, o Daniel Sampaio... Para tu não passar de ideia, que não sabes quem é o Daniel Sampaio.
Sim.
Tínhamos de ter um gajo de psicologia.
Então, o como é que acha? Eduardo Sá, não é? O...
Não sei quem
é. Pá, é aquele do podcast do Observador, pá, o...
Ah, não.
Não?
Não estou lá. Quem é que é tipo...
Do podcast. Pá, tem que ser velhos, meu.
Tem que ser gajos sábios,
tem,
não é?
Tem que ser, yeah,
até que ponto é que os velhos vão perceber estas? Tipo, pois ligas é, a um velho.
Não, e nós devemos ter atenção à composição disto aqui, para questões de
cotas. Género.
Exato. Portanto.
Temos de ter uma mulher com uma pila.
Pá, esta é daquelas que era um bocadinho confortável e que tens, obviamente, que está. É estas que eu tenho medo, estão a ver? É estas que eu tenho medo que saiam. É isto. Eu venho com aquilo. Eu não me identifico com o que o Tiago acabou de dizer.
Ai, meu Deus. Não, tens que ter. Tens que ter um velho.
Sim.
Quem é que é a personalidade pública mais. Não é consensual. É mais. Que percebe mais. Que tipo. Sensata. Quem é que é um sensatão?
Estás a falar de... Mas que é consensual?
Sim, consenso. Que percebe?
Opa, olha, o Rui Nabeiro tinha...
Rui Nabeiro era grande... Era
ou é o Rui Nabeiro ou o Rico Fazeres. São os dois consensuais.
Mas, não, eu estou a falar de consensuais na sua sensatez. Que é tipo, é para gajo sensato.
Pedro Mexia.
Pedro Mexia.
Pedro Mexia podia ser um dos.
Podia ser um. Portanto, temos Pedro Mexia.
Até,
é um.
até tem o espectro, ou seja, agrada a todo o espectro. Hã?
Estou a pensar em Marco. Sim, mas Pedro Mexia.
Olha, lembra-me, mas faz, ficava era muito monopolizado porque ela faz um podcast com ele, o PBX, que era a Inês Menezes. Mas sim, mas não teria o perfil de.
Sim. Eu acho que o Marco, para o humorista, Marco? O Marco é bonzinho, mas tem a sua maldade,
sim,
porque é que há de ter, não é? Para avaliar, é gajo para perceber.
Yeah, e até porque ele faz. No Homem que Mordeu o Cão, às vezes há gajos que têm tipo. Não é? Já, uhum. Que lida com a criminalidade às vezes, não é? Aquilo às vezes tem contornos criminais, portanto, já. Yeah.
Pedro Mexia, Marco e uma mulher agora. Tipo, uma jornalista. Ou médica. Ou o quê?
Eu, médica, vou já meter a.
Margarida
Santos.
Margarida Santos.
Vou já meter. É, não é? Olha.
Que tinha assim, tem um caso clínico em casa, podia.
Sim, exatamente. Podia ter... sim, exatamente.
Ou seja, Margarida, porque tem um doente.
Isto era bem pago, pois ficava no meu orçamento, no meu agregado familiar. Olha, não é?
Para seres mais privilegiado ainda.
Exatamente. Exatamente.
Margarida, porque médica. Marco, porque.
Humor.
Cabeça e... de humor. Pedro Mexia, consensual, yeah. Honesto,
mas,
sensato. Claro,
sim, mas não temos nenhum advogado, não é?
Advogado, liga-me a mim, sou consultor.
Ok. Há conflito de interesse, não é? Porque no
porque
teu caso...
Porque ligar para lá.
Mas já, yeah, parece-me sim. Parece-me um bom painel. Parece-me um bom painel, já.
Parece-me um bom comitê.
Yeah, mas a minha continua a ser melhor.
Qual é que é a melhor?
Malta.
Prescrição de pensamentos ou fiscalização de pensamentos?
Não, é mel. É mel de pensamento.
É mel pensamento, para ser mais sexy.
É mais, sim.
Eu tenho um problema enorme com a
mel. Pois, odeio a mel. Tem raivas.
Mas é uma coisa comum, não é? Não há ninguém que tenha... Olha, isso é como andar a pé, irritar. Alguém já disse, não pá, realmente a AML é pá. Que é grande empresa.
O gajo odeia tanto a AML que ele acha... Ele uma vez chega à minha casa, leva a multa e diz-lhe, pá Tiago, eu acho que a AML é daquelas coisas que se vai avaliar e aposto que a AML nem existe. É tipo um gajo que, tipo, ou seja, tipo um documentário da Netflix em que há 100 anos que é tipo o escândalo AML, a empresa que nunca existiu.
Ok, ok, sim, sim.
Que rouba dinheiro de toda a gente, sim. E que nunca ninguém foi ver se ele existe ou não. Ele tipo,
ela vai dinheiro.
O gajo uma vez perguntou-me: ó Tiago, AML, há mesmo uma lei?
Sim.
E eu, como assim uma lei? Que autoriza aquela merda? Eu, claro que acho, que eles são um bocadinho. Sim, sim, sim.
Yeah.
Ele tipo, não sei.
Era um gajo com boneca lá, tipo.
Sim, sim.
Yeah. Eu tinha essa com a gasolina.
Que era o quê?
Não, pá, eu, um amigo meu, pá, isto era quando éramos putos, tipo, dizíamos que a gasolina era um mito. Tipo, como nunca tínhamos ido parar à reserva, tipo, era lavagem de dinheiro, tipo, aquilo não fazia nada. Tipo, tu metias gasolina para dar dinheiro e depois nunca ia à reserva.
Isso é bem da bom, pá.
Yeah, pá,
mas que vocês achavam que...
É um mito, a gasolina é um mito. Tipo, a gasolina não faz nada, os carros andam, Tipo, tu, eu nunca fiquei na reserva, eu não sei. Eu não sei, eu não sei se os carros precisam de gasolina.
Tu hoje em dia não sabes se a gasolina não é um mito.
Eu não sei se a gasolina não é um mito, pá. Porque eu nunca vi, repá, eu nunca vi o fenómeno da combustão, aquilo está lá dentro, não é?
Será que está?
Estás a ver?
Já viste gasolina? Não viste? Está sempre
lá dentro? Eu não sei, se calhar. Tipo, gasóleo, gasolina. Eu nunca pus ao contrário. Sim. Mas...
Será que...
Eu nunca fiquei na... Pronto, para mim...
Tu nunca viste, porque a mangueira está sempre dentro do carro.
Yeah.
Tu nunca viste
sou
a combustão.
Negacionista, sou negacionista da gasolina.
Olha, isso é bué da bom, pá. Yeah. Isso é grande ângulo de stand-up.
Sou negacionista da gasolina.
Será que a gasolina existe mesmo? Será que a Michelle Obama é um lagarto? Já viste essa? Os líderes mundiais são todos, vêm todos de lagartos. Que é tipo uma daquelas do YouTube que está...
Ah, sim, loucos. Dos Illuminati.
Tipo, metem bué das figuras que é...
Pois, yeah.
As provas irrefutáveis de como Michelle Obama é um lagarto.
Sim, a sério.
Está ela de lado, sim. E ao lado está um lagarto. E é... Como a dos bebés, que até já houve um extremamente desagradável sobre isto na Antena 3.
Ah, sim, essa sim.
Que é... Pá, a dos bebés é... Vocês já viram pessoas parecidas na rua? Sabe porquê que é? Porque há uma instituição... do mundo que vai às maternidades e rouba os bebés. E, portanto, quando tu vês uma pessoa igual a ti, ele é teu irmão gêmeo. Foi roubado por esta instituição. E eles dizem, as provas estão aqui, este homem é igual a Brad Pitt.
Mas isso dava uma excelente ficção científica.
Pois
dava uma excelente ficção científica. Mas pronto, olha, vou sair daqui e vou meter com pau de maracujá no meu carro para ver se funciona em vez de gasolina.
Pá, isso olha, isto é que dava uma grande série que era tipo aquela do Jim Carrey, como é que se chama? Que ele vive numa... Foda-se, do Jim Carrey, que era vive dentro de um filme, como é que se chama?
Ah, sim, o Truman Show.
Truman Show. Em que tu agora, tipo, Deus estava a ouvir. E tu agora ias para a gasolina, metias com pau e depois aquilo dava. E tu tipo, ah, isto deu, ias mexer a pessoas.
E depois não dava.
E não dava. Yeah. E só contava
aquilo. Estava-me sempre a manipular. Yeah.
Yeah,
mas achas que eu às vezes entro nessas espirais de acreditar que tipo, tenho que me contrariar, não é? Tipo, isto for tudo uma simulação. Estás a ver?
Também já entrei nessas.
Estou sempre nisso. Yeah, mas pá, já estamos bem nisto.
Mas a minha lei também
isto é... Ficar, é que tipo, nós estamos. É os doentinhos, né? Sim. Eu tenho que ser medo que as pessoas depois. É pá, olha eles, tipo, que fiquem no limite da vitimização.
Mas não tapa, não?
Não tapa, não.
Não tá.
Está humor ou não?
A minha...
Bem, o Nuno está mesmo tipo. Ei, é bem estes gajos.
O Nuno que é possível é meio lá de cima.
É lá de cima, nem percebe. Não tem sensibilidade, não tem sensibilidade, não é? Ou dos homens não têm fraquezas, não é?
A minha última lei, que não era para trazer duas.
Ah,
não, eu trouxe duas porque pá, isto ia acabar hoje e achei para bem trazer mais uma porque tem a ver com isto. Acho que vais gostar, que é, devia haver, existem embaixadores, né, de coisas, eu acho que devia haver desembaixadores de saúde mental, que são pessoas que acham que estão a promover a saúde mental, mas só estão a fazer merda e vinham ao governo, tipo a Rita Pereira tinha uma fotografia
mas
a chorar.
Mas são os embaixadores da saúde mental.
Não, mas a Rita Pereira tinha uma fotografia a chorar, acha que está a ajudar pessoas, e vinha tipo o governo e dizia, olha, você é oficialmente desembaixador.
E tinha que ser internada.
Você é uma desembaixadora da saúde mental.
Sim, sim.
Tipo pessoas que eu tenho fotografias, tipo, é ok não estar. Tá... Novidade! É ok não estar ok. Ligava ao governo, então olha, você meteu uma fotografia, tipo a dizer que é ok não estar ok.
E até podia ter, a lei podia ter o desfilar dos lugares comuns, tipo as frases, dizer é ok não estar ok. Tipo,
alguém precisa ouvir isto.
Seguido. Todos sentimos isto, a ver? Tipo, sim, sim. Quem usasse, era tipo um bingo, quem usasse. Olha,
no fundo era esta
vamos chamar aqui a PSP
e você vai ser um desembaixador de saúde mental.
Exatamente.
Tipo aquela frase de nem sempre, nem todos os dias são bons.
Sim.
Nem sempre sorrio.
Sim.
Às
sim,
vezes
sim,
choro.
Sim,
é tipo, olha, estou.
Sim, sim. Yeah.
Ah, o que é que se passou?
Tinha
aquela fotografia a chorar com capuz, sou desembaixador de saúde mental.
Tem que ser.
Era esta a última.
Mas qual é que era a consequência de ser desembaixador?
Era. Tinhas um certificado lá em cima. Tipo, metias uma fotografia a chorar e aparecia lá.
Mas não há nada no quadro penal? Não, não...
Podias ter de... Deixa-me pensar. O que eu pensei foi imagina, lembras-te quando falavas de Covid no Instagram e aparecia lá uma coisa a dizer coisa, Covid-19?
Esta pessoa não sabe falar sobre saúde mental. esta pessoa não sabe. Isso é bom, pá. Isso é bom. Pá, mas depois... Mas eu acho que... Isso é digital. Eu acho que devia, tipo, ter... Pá, tipo, um medalhão, estás a ver, ao pescoço, a dizer, tipo, perigo para a saúde mental.
Atenção, esta pessoa não sabe falar sobre saúde mental.
Yeah.
Isso é bué da bom, pá.
Yeah.
E lá em cima com o tiquê, o certinho azul.
Sim, sim. Sim, o certinho, yeah. Não, era tipo uma pílula, um comprimido. Yeah.
Mas com uma coisa assim.
Yeah.
Porque esta pessoa não percebe nada.
Pode ser, pá. Mas a DML continua a ser a melhor.
Sim, a melhor de todas. Mas a melhor que já se trouxe este podcast.
Já se trouxe este podcast, sim.
Pá, acho que foi isto.
O que é que achas que este foi em relação aos outros?
Foi dos melhores. Foi dos melhores, pá.
Para mim foi o melhor
mesmo. O melhor? É bem que exagero.
Poker face to
exagero, sim, sim.
Filho da puta.
Yeah, mas isto, pronto, dá mais canal ser uma coisa mais... isto se calhar é...
Não, pá, eu acho que foi excelente.
É, tá bem.
Okay. Gostei bastante. Não imaginava a melhor forma de fechar isto.
Pá, eu vou ficar super consciente do meu pescado de olhos, pá. Não vais? Sejam cruéis, pá. Não sejam cruéis.
Não, ninguém vai ser cruel.
Não, não, nem pode ser.
Está bem,
não
é?
Não, não, tenho beijo. Mas depois também.
E agora, vou agradecer a quem, Guilherme?
Ah, tu vais fazer... vais chorar?
Não, que eu tenho que agradecer patrocinadores.
Ah, é patrocinadores, ok. Ah, estás a dizer que com os patrocinadores não choras, não é? E bem, e bem.
Agradecer à Mosh pelo estúdio e à Solverde.pt pelo apoio. E os links estão onde?
E pela t-shirt, a Mosh também deu a t-shirt.
Na bio. Agradecer também ao meu amigo João Santos Ferreiro, realizador disto tudo, das 4 temporadas. Agora olha, triste, vou ter palmas. Vasco Assis Teixeira, produtor aqui desta brincadeira. Francisco Monteiro, o homem do som. E toda a gente participa.
Não está cá, família. Essa gente toda, pá.
Não está cá. O produtor está em Praga. O gajo do som veio o Nuno fechar isto.
Então vai ficar com um som de qualidade pela primeira vez.
Exatamente.
Traz os recursos daquilo pela primeira vez.
Pá, agradecer-me a mim que queria isto tudo, percebes?
Claro, já estava na hora.
Acabar
mesmo.
Para mim.
Já estava.
Estava na hora. E a ti. Muito obrigado, Guilherme, por esta oportunidade.
Bem,
e vão ver a série do Guilherme, está bem?
É isso, pá. Vai correr tudo bem.
Se estiver aqui, vai correr tudo bem.
Pá, não falamos. Espera aí. Ah, mas agora já
não
vai bem depois. Não,
é e não, corto, não curto ainda.
Tu tens um mini segmento na série que me fudeste. Porque isso, não, porque está excelente, tu deste tudo. Só que eu tenho que meter. Eu tive que montar aquilo de forma a que encaixasse, porque tu fizeste o que eu te pedi.
Mas
só fizeste. Não, fizeste. Não, tu não.
Não, tu lembras que tu, eu só devia apresentar a cena e eu entro.
Mas isto é spoiler, pá.
É, ok, pronto. Yeah. Mas vou aparecer na série do Guilherme.
É isso.
Que se chama Vai Correr Tudo Bem. Se tiver estreado já, link também na descrição. É. Portanto, vejam também aqui. E pronto, é isto. Malta, muito obrigado por estas 4 temporadas. Está bem?
Tu não sabes acabar isto.
Eu estou sempre
tu estás, tipo, tu estás à meia hora a dizer coisas, não é? Rara.
Muito obrigado.
É sair de plano. É sair de plano.
É sair de plano. Pá, olha, gostei muito destas 4 temporadas. Também gostaste, João?
Pá, eu gostei muito. Estou muito feliz.
Muito obrigado. Espero que tenham gostado também.
Vai ter mais 2 horas dele a despedir-se. Ele não consegue. Não, isto é um ritual. Isto é um ritual. Então vá, vamos embora.